Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do Instituto Borborema. Estamos hoje aqui dando sequência à nossa maratona de lives em ocasião da promoção da formação do Instituto Borborema neste ano e o lançamento da primeira etapa, ou da segunda etapa da formação, que é a formação intermediária. E enquanto o pessoal vai entrando aí, hoje nós recebemos o nosso delegado, professor e certamente uma das dos pioneiros aqui nessa coisa da internet, no tempo que eu nem pensava em fazer ser professor e falar por aqui, eu já acompanhava o Rafael, né, por quem tenho uma grande admiração e é uma alegria recebê-lo hoje aqui. Boa noite. Boa noite, Rafael. Como é que você está? Deu um
Boa noite,
alô pro
Matheus.
pessoal.
Boa noite ao pessoal que está aqui acompanhando o Borborema, que é um trabalho que eu já acompanho há um bom tempo também, né? Conheço vocês, já conversamos algumas vezes, pelas redes sociais, época de Facebook e Instagram também. E para mim é uma honra estar colaborando com o projeto de vocês, que eu sigo há um bom tempo. Tem muitos amigos que fazem as formações de vocês, indico. Gosto muito do trabalho, já falei isso para ti também, né? Sou alguém muito entusiasmado pelo verdadeiro apostolado que vocês fazem nas redes.
Então, pessoal, vocês me avisem aí, por favor, se vocês estão conseguindo escutar direito, se estão conseguindo ver direito. A Cris aqui está dizendo que conhece, te conhece desde os tempos de Orkut.
Faz
Bons
tempo.
tempos.
Isso. É, não, faz tempo. Tem gente que me conhece desde a época das listas de discussão ainda. Os mais
Sim.
antigos vão lembrar de mim na época do IRC, ainda, do MIRC, mas isso faz muito tempo.
Eu participei ainda da lista de e-mails, né? Tradição católica.
Isso, Ana. Final dos anos 90, eu iniciei na lista de. Na tradição católica, acho que em 97, por aí, primórdios da internet no Brasil. A gente já está fazendo algum agito por lá.
Pessoal, então, queria dizer a vocês, antes de passar novamente a palavra para o Rafael, que aqueles que vêm chegando aqui no canal, né, que não sabem, eu aproveito para dizer que nós somos, o Instituto Borborema é uma associação cultural e educacional de Campina Grande, na Paraíba, né, e que já vimos há mais de uma década, antes mesmo de construir o Instituto formalmente, nós vimos há mais de uma década percebendo como nós tínhamos um déficit, quando não uma subversão total da nossa própria educação, da nossa formação, e por graça de Deus fomos encontrando algumas referências, especialmente fora, né, o professor Olavo, o padre Paulo Ricardo, e dentre essas referências está aqui uma delas comigo hoje. É o Rafael Brodbeck, o professor Carlos Ramalhete, né? E fomos, né? Eu já contei essa história até na live que eu fiz aqui no na semana retrasada, que se chama Você Precisa Organizar Sua Vida, na qual eu fui falando como, na verdade, a partir da percepção dos problemas, isso no que toca à minha parte da história, né? Eu fui percebendo os problemas em tudo. Dentre a segunda coisa nas quais eu percebi o problema foi quando eu comecei a estudar lá, a ler encontrar os artigos do Veritatis Splendor, né? E depois teve o Salve a Liturgia e tudo mais. E numa dessas ocasiões, depois de perceber que havia problemas em tudo, eu rezei a Deus dizendo assim: Meu Deus, eu estou vendo que tá tudo errado aí. Eu queria fazer alguma coisa a respeito, mas o Senhor manda uma galera porque sozinho não vai dar não. E aí eu acabei encontrando, no outro dia, um rapaz veio me chamar na faculdade para fazer uma parte da pastoral universitária, né? E aí eu estava naquela, conhecendo as coisas e tal, Aí comecei a pensar que era da teologia da libertação, né? Disse, ah, esse é negócio de comunista, safado, marxista, teologia da libertação, não vou para essa palhaçada, não. E aí o rapaz disse que não era, fui, chegando lá, encontrei Taiguara. Taiguara e depois Danilo. Danilo, que é hoje o vice-presidente do Instituto, né? Meu compadre, eu sou padrinho do filho dele. E ele é padrinho da minha filha. E Bruno, que é um dos fundadores do Instituto, né? Então, a partir dessa oração, graças a Deus, eu encontrei as pessoas com as quais nós vimos desenvolvendo estudos e um convívio de amizade buscando essas mesmas coisas, até que chegássemos ao ponto de realmente fundar o Instituto com o propósito de criar um ambiente no qual fosse possível educar, né, a nós mesmos e aquelas pessoas que nos procurassem, considerando também os nossos futuros filhos que não tínhamos, mas que hoje já temos, né? E o nosso propósito sempre foi esse, na verdade, incrivelmente, desses elementos, né? Tanto de buscar uma educação verdadeira, como ao mesmo tempo saber que isso passava pela nossa própria educação, sem a qual não seria possível educar ninguém, né? E, portanto, inclusive, descumprir com os deveres de pais, né? E de professores, certamente, se chegássemos a ser. E nós queríamos fazer isso em sede local. Por quê? Porque presencialmente, né, onde a vida acontece de fato é onde você está, né? E aí, em paralelo a isso, é que nós abrimos esse trabalho na internet, porque, infelizmente, as distâncias são muito longas. E sempre tem pessoas que também precisam disso, dessas mesmas coisas e que estão distantes de nós, né? Até que chegou a ocasião de, depois de muito testar presencialmente e chegar ao aperfeiçoamento desse caminho educacional, que nós lançamos no ano passado a formação online. Já era 3 anos e meio de formação presencial aqui, né? Para que nós tivéssemos a segurança de que não ofertaríamos algo insuficiente ou errado. Né? 3 anos que eu digo de experiência com alunos, né? De nosso estudo já era coisa de 10 anos. E só então nós tivemos essa segurança para lançar a formação. Graças a Deus, desde então, temos chegado a muita gente, né? E agora temos a alegria de poder dar prosseguimento a esse trabalho da formação intermediária. Um segundo ano, um programa de segundo ano de estudos dessa educação, né, desse programa de estudos que visa religar-se à tradição educacional no Ocidente que fora perdida, né? A educação clássica com seu aperfeiçoamento e abertura transcendente dada pelo cristianismo, né, pelo advento de Nosso Senhor. É isso que nós estamos em promoção agora lançando para o pessoal, né? E dentre essas coisas, já deixo aqui para avisar o pessoal que nos está acompanhando que estamos em período de promoção limitado de oferta dessa formação básica e dessa formação intermediária com 30% de desconto e 35% de desconto delas duas juntas. Mas o motivo pelo qual temos hoje o Dr. Rafael Vitola Brodbeck, né? Estou acostumado, inclusive, a reconhecer por Vitola, né? Inclusive é o seu e-mail. Porque, dentre as dificuldades que nós temos hoje para a educação, né? A primeiríssima é a educação ela quase que sumiu da face da Terra, né? Então, a verdadeira educação. Porque eu até escrevi um texto em 2017 em que hoje em dia você tem duas coisas. Você tem uma coisa chamada pelo mesmo nome de educação, mas cuja finalidade e cujos requisitos para que alguém seja professor, bem como muitas vezes até o conteúdo e o método, são diametralmente opostos àquilo que efetivamente formou as pessoas da antiguidade até a Idade Média, que ainda perseverou até mais recentemente, já se degradando, mas que é tradição a qual foi rompida. Especialmente no começo do século XX, né? Então, essa é a primeira dificuldade que você tem para realmente se educar, porque você tinha um rompimento com essa tradição. No entanto, graças a Deus, devido à atuação de algumas pessoas, a começar do professor Olavo, e depois de alunos seus, como o professor Rafael Falcon, o professor Francisco Cossim, que pegaram uma base, um pedaço muito importante, que é o inicial que o professor Olavo tanto fala, né? Ó, você não tem como estudar filosofia, teologia, política, sem que você tenha um domínio da linguagem, tenha um contato com uma ordenação mental que você tem uma ordenação mental que é trazida por esse estudo detido da linguagem, que é um meio do funcionamento da inteligência, o contato com a grande literatura, né? O Solá fala isso logo no início do COF. Como é, por exemplo, algo que São Tomás fala também quando ele está comentando Boécio, né? Ele vai dizer que os caminhos para a filosofia são as artes, e ele vai citar as artes do trivium e as artes do quadrivium, né? Então, é como eu sempre digo, Rafael, quando a gente está tratando de pedagogia, a gente tem que ter muitíssimo cuidado, porque a pedagogia, ela nada mais é do que uma alteração da alma da pessoa que está sendo conduzida pelo professor, né? Então, a primeiríssima coisa a se ver é qual é a tradição, né? Qual é a pedagogia que você vai se ligar, considerando os frutos, e os frutos são pessoas. Não adianta vir só com mente, com conversa, dizer que você vai educar uma pessoa de tal modo, se você nem você se mostra essa educação, nem você mostra os seus alunos. E aí, quando você vai por esse crivo, você olha para essa tradição que eu estou falando, eles educaram todo mundo, né? De Sócrates, Platão, Aristóteles, Cícero, Virgílio, a São Tomás, São Jerônimo, São Cirilo de Alexandria, todo mundo passou por o mesmo caminho educacional, o que é assim. É muito alentador, né, para nós que vivemos num caos recente. Você sabe que existe uma tradição. Essa é a primeira coisa a se ver, né? A segunda é se isso está conforme a natureza humana. Porque do modo que você entende o que é o ser humano, assim você, né, terá um processo no qual você o formará, que é exatamente a pedagogia. Se você tem um erro do que é o ser humano, certamente a sua pedagogia vai falhar, né? Então, a segunda coisa é essa, né? E o outro ponto, que é o ponto que também toca-nos especialmente nessa live hoje, é o ponto de partida, né? Ou seja, quem são as pessoas consideradas na universalidade humana após a queda, né? Isso é um elemento, por mais que pareça dispensável de falar, ele é fundamental, né? Porque as pessoas ignoram o pecado original quando elas vão falar da educação e depois passam a aderir a uma visão humana russoniana que só diz que o ser humano é bom porque entregou os filhos e não criou, né? Porque se ele tivesse criado os filhos, ele teria visto o pecado original como se manifesta nas criancinhas, né? Além disso, tem outros detalhes que é um acréscimo de problema para que você obtenha uma verdadeira educação hoje, né? Porque, de certo modo, digamos, graças a Deus, algumas pessoas têm retomado essa linha, têm se aproximado, buscado se aproximar dessa tradição pedagógica. Mas uma coisa que eu venho dizendo, que eu venho refletindo a partir da minha experiência e da experiência com os alunos, conversando com eles, e hoje são centenas presenciais e muito mais online, é que existe um problema a mais para se educar, que é o seguinte: a ordem externa, seja ela natural, humana ou da revelação divina, né, como os rituais, aquelas coisas que Deus quer dar a conhecer ao homem da sua, que o homem não poderia conhecer sozinho, e que se estabeleça, inclusive, como ordem externa, a qual serviria de parâmetro e guia para a ordem interior que a gente busca na educação, essa ordem ela tem sido cada vez mais ou destruída ou ocultada por uma pseudo-ordem artificial que visa tirar justamente esse parâmetro externo que aí vem tanto a rotina, né, o modo de convivência social, o modo que as famílias e a sociedade se estruturam, o modo que a arte, a arquitetura, a cidade se coloca, o modo que a liturgia se estabelece, que às vezes vestimentas do sacerdote, né? Que a música e que até o contato com o mundo natural que muita gente por viver num lugar urbano, né? Não sabe, não tem conversa com os ciclos naturais das estações, da produção, do alimento, da relação com tudo, você termina tendo um total alienação, né, desses elementos externos que serviriam de parâmetro. Então, de algum modo, isso acrescenta muito mais problemas para que você de fato se eduque. De modo que me parece muito claro que, além de você buscar essa educação, essa ordenação interior, que é a finalidade da educação, você precisa ir para e passo, também restabelecendo uma certa ordem externa que vale lembrando e lhe auxiliando, e não simplesmente indo de encontro ao que você busca interiormente, né? E aí que entra toda essa nossa conversa aqui, de como a gente reabsorve essas circunstâncias, né? Hoje, né? Porque, infelizmente, nós não somos alunos de São Tomás de Aquino, né? Infelizmente, nós não somos alunos de Hugo São Vito. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco, que você percebe essa situação, e seja bem-vindo novamente, meu caro.
Bem, essa questão da relação entre o aspecto exterior e o interior, ela já dá um certo vislumbre daquilo que eu quero tratar em seguida. E é fácil perceber essa relação entre o interior e o exterior, principalmente pelo trabalho que a minha esposa durante muitos anos desenvolveu e continua desenvolvendo a formação de mulheres, né? Ela seguidamente falava com as mulheres que o exterior deve refletir o interior, que ela não estava falando simplesmente de moda, de maquiagem, mas de uma expressão, de uma caridade, de expressão de valores, até para que aquele exterior que estivesse, porventura, totalmente desconectado do interior, não se transformasse em uma futilidade, né? E o interior, que é rico e que não se expressasse no exterior, não se transformasse num espiritualismo, né? Como se apenas o mundo interior do homem existisse e não os seus reflexos no exterior. Esse é um primeiro ponto, que eu trago esse ponto da feminilidade, da moda, com apenas um exemplo de como em todas as áreas do conhecimento humano, em todas as áreas de expressão humana, esta relação entre interior e exterior se estabelece. Até porque o homem, ele não é um espírito que por acaso tem um corpo. Essa visão kardecista das coisas, de que o homem é um espírito, é uma alma, e ele está com um corpo que é como se fosse uma carcaça, uma roupa temporária da qual ele vai se despir, isso é incompatível com a própria visão clássica das coisas e com a revelação, né, com a revelação divina. O nosso corpo, é certo, por conta do pecado original, depois da morte ele vai ficar putrefacto, todavia há de ressuscitar no último dia. De ressuscitar esse mesmo corpo. Não é um novo corpo, não é um corpo nós vamos ganhar num novo, não. É o mesmo, numericamente o mesmo, vai ser ressuscitado e ganhar propriedades. Mas isso mostra que o corpo, o externo, ele não é algo diferente no sentido de estar em outro âmbito da alma, né? O corpo e a alma formam um só ser, que é o ser humano. Cristo mesmo, né, provando que não era agnóstico, poderia nos deixar qualquer coisa como algo pelo qual nós poderíamos nos conectar a ele. E deixou o seu corpo. E deixou o seu corpo, ainda que sob as aparências de pão e vinho, e melhor, justamente por ser sob as aparências de pão e de vinho, é que nós temos a materialidade da coisa. Não é algo mais material do que um vinho que se bebe, do que um pão que se come. Então mostra que, quando nós falamos da carne como inimiga do ser humano, nós estamos falando das tendências más, que são frutos do pecado original, mas não da corporeidade em si mesma. Não da corporeidade em si mesma. Então, acabando com essa dicotomia, né, entre interno e externo, entre espírito e corpo, que são elementos que são diferentes, mas que não são dicotômicos, não são antagônicos, não são opositores, nós já começamos a vislumbrar uma educação que não seja, por um lado, ideológica, e, por outro lado, não seja aquela educação que certa parcela sedizente conservadora quer opor à educação ideológica, que é a educação tecnicista. É porque muitas vezes as pessoas lembram da sua educação, realmente a minha educação, a minha época de educação, nos anos 80, ela foi muito melhor do que a educação que se dá hoje, em linhas gerais, nos colégios. E a educação da época dos meus pais foi muito melhor que a minha, a educação dos meus avós foi melhor que a dos meus pais. Mas não quer dizer que essa educação que nós recebemos, nossos pais e nossos avós, ainda assim fosse uma educação realmente completa, como uma educação medieval, uma educação até mesmo renascentista. Porque se perdeu de vista, ainda que a Renascença já seja um período pós-cristão, ainda guardava muitos resquícios de cristandade, e só depois dela é que se perdeu realmente de vista o que é educação. Então, muitas vezes, a educação ideológica se opõe à educação tecnicista. Então, tem que aprender coisas que sejam úteis. Mas a educação, embora a educação técnica, embora a educação utilitária seja melhor do que a educação ideológica, ainda assim ela é ruim. Porque ela não chega até a responder à necessidade do homem. O São Vítor dizia que a educação ela deve formar santos, ela deve formar sábios. Essa é a finalidade da educação. E mesmo entre os pagãos, que não tinham o conceito de santidade, né, de participação pela graça na natureza divina, eles intuíam que serviria para formar a sabedoria e que tinha alguma conexão com a divindade, ainda que não tivessem a plenitude do conhecimento do que é essa divindade. Sabiam que a educação era muito mais do que simplesmente formar bons cidadãos, embora formar bons cidadãos fosse parte também do programa educacional, embora ser útil, embora trabalhar para o próximo, embora ter uma formação militar para a guerra, tudo isso fosse parte da educação, se sabia que não esgotava a tarefa educacional, se não formassem bons homens, sábios, né, que não simplesmente se contentam em aprender uma matéria porque isso será útil. Embora nós não tenhamos nada contra coisas que são úteis, né, mas não podemos nos limitar a isso. E justamente porque sabemos que essa educação tem formação e que a santidade não é apenas um esforço do homem, mas apenas quando é um esforço do homem, é um esforço do homem correspondente à graça de Deus que atua primeiro, que essa graça de Deus é que nos faz participantes da sua própria natureza. Vejam, nós não apenas nos tornamos semelhantes a Deus, nós não somos semelhantes a Deus e mais semelhantes a Deus pela alma intelectual, pela alma espiritual, porque a alma é espírito, assim como Deus é espírito. Né? Nós não somos mais semelhantes a Deus pela nossa barbinha bonita, nós somos mais semelhantes a Deus pela nossa alma, que é espiritual, assim como Deus é por espírito. Mas a participação em Deus pela graça não é isso. Ela não se resume à alma humana que é espiritual. A alma humana que é espiritual, ela é imagem e semelhança de Deus. Mas a participação em Deus é mais do que ser imagem e semelhança de Deus. Pela alma espiritual, nós temos um relacionamento com Deus que é natural. E que Deus poderia se contentar com isso, se ele assim o quisesse. Temos uma relação natural com Deus, uma religião natural, mas Deus dá um passo a mais. E de criaturas amadas, nós somos seus filhos. Então, pela graça, nós não apenas somos imagem e semelhança sua, que é decorrência da alma espiritual, mas somos participantes dele. Então, a santidade é participação em Deus. E se a educação nos deve levar a isso, né, ou a sabedoria, a contemplação do bem, que mesmo entre os pagãos, que não sabiam o que era santidade, sabiam pelo menos que o homem buscava o bem. Né? E sabiam, e Platão vai intuir que o bem é Deus, que Deus é, que é a divindade, Aristóteles também. Vocês não sabem quem é esse Deus, né? A filosofia grega do Antigo Testamento dos pagãos. Aquela preparação para o Cristo, né? Mas hoje nós sabemos o que é.
Só mencionar uma coisa, Rafael. À vontade. Você falando agora me lembra que tem uma passagem de Aristóteles que é muito interessante, que ele está comentando alguma coisa dos regimes políticos. E ele fala que o regime em que tem-se um rei, né, a monarquia, ele é bom quando as pessoas estão procurando virtudes, e esse rei ele tem que ter virtudes de nível heróico. Né? E ele diz, inclusive, quando ele está falando do como se desenvolver as virtudes, ele vai dizer que no para desenvolver a ciência e a sabedoria vai ser necessário um nível de a virtude que como que mantém esse organismo das virtudes aí depois das cardeais, ele é unificado pelo amor, né? Ele é mantido junto pelo amor, o que é uma coisa absurda que ele tenha chegado a esse tipo de conclusão, porque é muito similar a quando a gente fala das virtudes teologais, né? E como a caridade é quem unifica, né, o desenvolvimento do organismo sobrenatural, por assim falar, né?
É, o que mostra que pela revelação nós temos acesso à plenitude da ciência, mas a razão já nos dá bastante elementos para entendermos características de Deus, né? E a principal característica de Deus é amor, é caridade. Então, mesmo sem a revelação, apenas com o recurso da razão, é possível chegar a esse tipo de conclusão que Aristóteles chega. Né? Por isso que ele prepara o Evangelho também. Ora, isso mostra que se o homem tem que ser sábio, ele tem que ser santo, e a santidade não é simplesmente a minha alma se integrando com Deus, é o meu ser se integrando com ele, tanto que vai ter a ressurreição. Isso significa que se o processo educacional tem que chegar a isso, ou tem que chegar pelo menos à sabedoria, eu tenho que ter uma formação que seja integral. Não é uma formação meramente espiritual, uma formação meramente intelectual, uma formação meramente técnica, uma formação integral. Ou seja, todas as minhas dimensões humanas têm que ser formadas. Eu preciso formar cada área da minha vida. Eu preciso ter desenvolvido cada elemento dentro da minha vida. Até porque a minha vida não pode ser compartimentada. Isso em primeiro ponto, eu já retorno a isso. Antes, o que eu queria dizer para vocês? Quando a filosofia grega, ela já fala da contemplação do bem como fundamento, como aquilo que o homem busca. Nós já temos ali muito cristianismo, embora seja uma matéria filosófica, não teológica. Vejam bem, a alma humana, né, ela tem faculdades superiores, que são a inteligência e a vontade, e a inteligência alimenta da verdade, né? A verdade é a correspondência entre a ideia e o objeto. Se o meu objeto, tomando um copo d'água, um copo de vidro, a minha ideia de que é um copo de plástico, minha ideia não corresponde à realidade. Então, eu não tenho aqui a verdade, eu tenho uma ideologia. Eu estou sobrepondo a minha ideia à realidade dos fatos. Mas se a minha ideia não, que ele realmente é um copo de vidro, né? Também não vai adiantar nada a minha ideia dizer que ela é de plástico, se eu deixar cair, ele vai quebrar igual, né? Então, a realidade estupra a ideologia, né? Ela joga na minha cara o que ela é. Não adianta eu ter pensamento positivo. Se eu deixar cair, esse copo vai quebrar. Então, agora, se a minha ideia corresponde à realidade dos fatos, que ele é um copo de vidro, de fato, aí eu tenho a verdade. E a inteligência, ela se alimenta da verdade. E se alimentando da verdade, ela pode informar a outra potência superior da alma, que é a vontade. E a vontade não é o desejo. Não tenho vontade de fazer educação física, não tenho vontade. Não, isso é desejo, né? Às 6 da manhã, no Rio Grande do Sul, com 2 graus negativos, ninguém tem desejo de ir para a academia fazer ginástica. Não tem como. Tá com neve, tá coberto de neve, né, geada. Tu não quer ir para a academia. Até tu chegar lá, tu vai desfriar, mas o carro tem ar-condicionado quente. Não, mas entre o ar-condicionado quente do carro e entrar da academia, tu já te congelou. Ninguém quer. Eu adoro inverno, mas ninguém quer fazer. A gente faz porque é necessário. E quando a gente faz porque é necessário, a nossa vontade está sendo posta em ação. Então não é que eu não tenha vontade de ir treinar. Eu posso não ter desejo. Mas se eu fui treinar, é porque a minha vontade mandou. Vontade, então, é o que o popular identifica como força de vontade. O que o vulgo chama de força de vontade, nada mais é do que a vontade. Porque ele chama de vontade o que, na verdade, é desejo. Se eu acordo de madrugada com uma vontade de comer um bolo de chocolate, na verdade, não é uma vontade, é um desejo. E a minha vontade vai ser colocada em prática quando eu digo que se eu comer aquilo ali, eu vou elevar o meu açúcar. E posso ter diabetes. Então aí sim eu tenho a vontade. Pois bem, a vontade, ela é a capacidade do homem de escolher, de eleger as coisas.
Isso é muito importante ser colocado, Rafael, pelo seguinte, né, que essa imprecisão de termos nas palavras leva a uma confusão sem número, né? Eu falava, quando você vai explicar essas coisas sobre o funcionamento da alma, inteligência, vontade e as outras virtudes que são infusas nelas, né, as virtudes teologais, se você não desfizer essa confusão que você acabou de falar aí, a pessoa já vai raciocinar totalmente errado, né?
Ah, sim. A
Então,
consequência é desastrosa.
então eu estava dizendo um dia desse que o grande problema que a gente tem hoje é que o modo de vida das pessoas, você vê que elas não têm uma linearidade de consciência e escolha ao longo de anos, o que demonstra uma falta de atuação da vontade, na verdade, porque ela está simplesmente respondendo às circunstâncias que lhe vão acontecendo, sejam elas movimentos interiores ou acontecimentos externos. O que gera um problema de falta de vida da alma propriamente dita, né, psíquica, e ao mesmo tempo leva a um problema, inclusive, na esfera espiritual, porque Santo Afonso de Ligório vai dizer, né, estava lendo o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, que a coisa mais importante é você conformar a sua vontade a de Deus. Ora, se você não fez nem uso dela, vai ficar um pouco difícil você entregá-la a Deus, né?
Exatamente. É
Mas
por aí mesmo,
desculpa.
né? Se ele não fizer essa distinção que realmente vontade, ele não vai poder operar essa vontade. A inteligência vai estar mandando informações para a vontade e nós não vamos estar sabendo o que que a vontade tem que ser operada naquele momento, né? Porque a inteligência, ela capta a verdade se ela está bem informada, né? A inteligência não está bem informada, aí fodeu. A inteligência tem que estar bem informada. Se a inteligência estiver bem informada, ela vai entender o que é verdade. Entendendo que ela é verdade, ela vai informar a vontade. E aí nós vamos ter uma definição de que a vontade vai ser a capacidade de escolha, mas ela, assim como a inteligência alimenta da verdade, a vontade também tem um alimento, que é o bem. A vontade se alimenta do bem. Então ela vai sempre em direção ao bem. Não, mas uma pessoa está escolhendo o mal, mas ela só está escolhendo o mal porque ou a inteligência está mal formada e não reconhece a verdade. E não reconhecendo a verdade, ela informa mal a vontade. E aí a vontade chama o mal de bem e o bem de mal. Então a vontade sempre vai buscar o bem, ainda que ela não saiba o que é o bem, e ela esteja buscando o que é o mal, mas ela está achando que é o bem, por isso que ela vai em direção. Então, ou a vontade está submissa à inteligência, mas a inteligência está mal formada. Ou a inteligência está bem formada, mas a vontade não está submissa a ela. Está submissa aos caprichos, às paixões, ao fígado. E aí ela também vai chamar mal de bem e bem de mal. Então tem dois modos pelos quais a vontade vai se movimentar em direção ao mal, achando que é o bem. Ou a inteligência está mal formada e não capta a verdade para informar a vontade, ou estando ou não bem formada a inteligência, a vontade é que não está submissa a ela e sim submissa aos instintos mais inferiores. Então, daí já nós já temos uma ideia de que se a vontade ela tem que se dirigir em direção ao bem, porque o fim do homem é a contemplação e a posse desse bem, sendo que pela revelação nós sabemos que o bem último é Deus, nosso Senhor. Mas pela filosofia basta que sejam bem. E se a vontade tem que estar submissa à inteligência, para não ser submissa aos caprichos, e assim não chamar o mal de bem e o mal de bem de mal, e a inteligência também tem que estar bem informada para entender o que é verdade, não chamar um copo de vidro de plástico, e assim informar conforme a verdade, não conforme a ideologia, a vontade, para que a vontade entenda o que é o bem. Nós sabemos então que a vontade tem que estar bem informada, a inteligência tem que estar bem informada e as próprias paixões têm que estar bem informadas, para que cada uma dessas potências, cada uma dessas faculdades esteja atuando dentro do seu campo. Então nós já vemos que não basta formar inteligência, formação intelectual. Tenho formação intelectual, vou ler enciclopédias, eu vou estudar latim, eu vou estudar grego, e eu não formar a minha vontade, eu não treinar a necessidade de sacrifício. Eu não exercitar as virtudes. Ou o contrário, eu vou formar bem a vontade, mas eu não vou alimentar o meu espírito. A minha vontade vai estar preparada, mas ela não vai receber informação da inteligência. Então, nós já vemos por aí Quando nós falamos de educação, nós falamos de formação, nós estamos falando de algo completo. Evidentemente que algumas pessoas vão ter mais inclinações à vida intelectual, outras vão ter menos inclinação à vida intelectual, e nós não vamos querer dar o mesmo nível de formação para uma pessoa com um chamado à liderança intelectual na sociedade, nós não vamos dar o mesmo nível de formação do que damos para um camponês, por exemplo. Hã? E nós sabemos que pessoas semi-analfabetas podem ser muito mais santas do que nós. Mas é dentro de cada circunstância dar a formação adequada para o que aquela pessoa precisa. E mesmo a pessoa que é semi-analfabeta, ela pode não saber escrever o seu nome direito, ela pode não saber latim, pode não saber grego, pode não conhecer os clássicos, mas ela tem formado dentro das suas circunstâncias, ela pode ter formado dentro das suas circunstâncias, a inteligência de tal modo que essa inteligência capte a verdade. E nós temos inúmeros exemplos de pessoas mais simples, mais humildes, por esses rincões do Brasil, que não têm uma educação formal tão completa, mas sabem distinguir o bem do mal, sabem ver o que é verdade e o que não é verdade. Quando olham para um copo de vidro, sabem que ele não é de plástico. Em compensação, nós temos aí pós-doutores que insistem em chamar o copo de vidro de plástico, né? E se ofendem quando nós dizemos que a grama é verde. E pessoas semi-analfabetas, não. Então, quando nós estamos falando de formação intelectual, não é necessariamente uma formação intelectual formal, uma formação intelectual de consumir determinado conteúdo, que é necessário para quem tem a vocação de estudar, que é necessário para quem tem um serviço a desempenhar na sociedade, mas que não é, de forma absoluta, necessária, não com essa completude para todo mundo. É, e esse camponês pode ter uma formação da sua inteligência muito mais acurada do que passa o dia inteiro envolto aos livros, certo? De qualquer maneira, a educação, tanto formal, informal, mais ampla, menos profunda, ela tem que abarcar todas essas dimensões do ser humano. É a formação intelectual, a formação espiritual, a formação humana, até porque esses pontos eles se interconectam. Se nós estamos falando, por exemplo, de informação humana, vamos falar de um tema aí que todo mundo fala e que é moda hoje. Isso é bom, por um lado, porque populariza, mas é ruim, por outro lado, porque as pessoas podem resumir a isso. E eu, como estudo esse tema desde 99, 98, fico puto quando as pessoas são extremamente superficiais com esse tema. São os temperamentos, né? Ele faz parte da formação humana. Minha esposa estuda desde 2003, 2004, eu desde 98, 99. A gente lê antes de ser moda, muito antes de ser moda. A gente já lia isso aí. E ajudava na formação de pessoas sobre isso, contra esse tema. Ora, o fato do conhecimento do próprio temperamento como parte da personalidade, ele é parte da formação humana também. O que não quer dizer que a pessoa que nunca ouviu falar do temperamento não seja formada humanamente. De alguma forma, ela vai saber lidar com as suas características. O conhecimento dos temperamentos é apenas uma ferramenta que a gente tem, que nos ajuda no autoconhecimento e na aceitação de si mesmo e na superação, né? Não basta simplesmente se conhecer, né? Se conhecer, se aceitar e se superar. E a teoria dos temperamentos ajuda muito nisso. Ora, essa teoria dos temperamentos é parte da formação humana. Ora, formação humana envolve aspectos da alma, porque a alma é parte do ser humano. E é na alma que nós nos comunicamos com Deus. Então já entra a formação espiritual. Então nós vamos ver que há conexões entre as várias coisas. Nós falamos de formação intelectual, né? Por exemplo, estudar. Bem, intelectualidade é uma característica da alma. Então, aí nós já vemos que há uma intersecção também entre a formação intelectual e a formação espiritual. Porque o intelecto é uma característica da alma que é espiritual, que é outra característica da alma. Espiritualidade e intelectualidade são duas características da mesma alma, que é humana. Então, já fica interseccionado. Formação humana, formação intelectual e formação espiritual.
E tem outro detalhe, né, que geralmente as pessoas se esquecem, né? Às vezes eu falo para o pessoal, tentando levá-los a um estudo dessa parte, né, propriamente da primeira etapa da educação, e vale lembrar que o seguinte, né? Essa primeira etapa que a gente está buscando fazer, porque nós mesmos não recebemos, não é uma etapa para intelectuais, né? É etapa para você começar a ter uma atuação mais desenvolvida da inteligência e da vontade. Intelectual vai ter que seguir muito ainda pelo quadrívio, filosofia, teologia, né?
Isso é o básico.
Isso é o requisito para você começar. E aí, no mundo como o nosso hoje, né, que mesmo pessoas pobres, pessoas em situações que não têm acesso a essas coisas, elas têm uma dificuldade a mais, que é a seguinte: ela tem muito acesso à informação errada e confusa em profusão, né? Então, quer queira ou quer não, essas coisas entram na alma da pessoa e vão criar um caos lá dentro. Se ela não tiver recursos para ordenar isso, ela vai ser uma prisioneira, né, desse barulho, dessa confusão, dessa dispersão interior, né? Coisa que não acontece com pessoas que têm a sorte de estarem, né, atadas na vida do campo, que hoje em dia é cada vez mais raro, né? E que na Idade Média, o pessoal era analfabeto. Era, mas assim, toda a arquitetura, todos os ciclos naturais, ele ia na homilia, estava São Bernardo pregando, né? Então, assim, quem é que tem São Bernardo pregando hoje, né? Quem é que tem a graça de ter essas coisas, né? Então, é importante frisar esse detalhe, né? E eu ia falar outra coisa. Sim, outra coisa que eu falo muitas vezes, às vezes, porque tem pessoas que querem buscar a santidade, né, a vida espiritual, prescindindo de algo que é tipicamente humano, que é esse desenvolvimento da capacidade de reconhecer a verdade e de amar a verdade, né, de buscar o bem, e eles esquecem que a fé é um ato da inteligência, né? A caridade e a esperança são atos da vontade, dessa mesma vontade, não é outra, né? É um aperfeiçoamento, é uma virtude que Deus dá para que você atue, né, sob a luz da graça, né, essas mesmas potências em direção a conhecê-lo, servi-lo e amá-lo, né, como diz o catecismo. E aí que entra a importância de você estar falando de como essas coisas são unas, né?
É, porque, na verdade, é essa visão de que a formação tem que ser una, nessa expressão, né, formação integral, ela não quer dizer simplesmente ter a melhor formação em cada uma das áreas. Ter a melhor formação em cada uma das áreas não é ainda formação integral. Formação integral é uma visão de que, além de ter boa formação em cada uma das dimensões, todas essas dimensões se comunicam e são parte de um todo. Então, quando eu falo em formação integral, não significa simplesmente separar, compartimentar e preencher o máximo possível cada uma. E sim entender que esses compartimentos são apenas uma visão pedagógica para nós entendermos a vida, porque a vida não pode ser compartimentada. Seguidamente, nas minhas caixinhas de perguntas no Instagram, as pessoas perguntam: como é que consegue conciliar a vida de delegado, pai, católico? Eu, puta merda, não preciso conciliar o que não é oposto. Eu tenho que conciliar o que é oposto, tá? Eu tenho que conciliar o que aparentemente está complicado, e a gente tem. Eu tenho que conciliar, às vezes, uma camisa que não fecha com uma barriga de chope no fim de semana. Isso é que eu tenho que tentar conciliar. Certo? Se eu tenho dois horários para fazer naquele dia, não, olha, eu tenho um casamento a 200 quilômetros daqui, tem um aniversário. Isso é que eu tenho que conciliar. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro lugar, isso aí que eu tenho que buscar conciliação. Agora, na vida ordinária, que é a vida simplesmente acontecendo, não há conciliação, é a vida acontecendo. Eu não tenho que conciliar ser católico com ser delegado de polícia. Eu sou católico a todos os momentos e sou delegado de polícia a todos os momentos. Daqui a pouco ligar o telefone aqui, eu terminei o expediente, eu não estou em expediente agora. Eu terminei o expediente, estou em casa. Mas é uma cidade pequena, então eu faço sobreaviso, né? Terminou alguma coisa, deu algum problema, a polícia militar apresentou um traficante lá na delegacia, então tem que chamar o delegado. O delegado sou eu sou o único delegado da cidade. Vai ter um agente meu lá, um escrivão, um inspetor de polícia, que vão me chamar junto com a polícia militar, eu vou ter que dar a definição jurídica. Não interessa que já acabou o expediente, eu sou delegado 24 horas. Eu sou católico 24 horas, como eu sou pai 24 horas, como eu sou esposo 24 horas. Não são, evidentemente, que em determinados momentos do dia eu tenho que dar mais ênfase ao desempenho de tarefas correlatas àquela missão. Né? Se eu vou à missa, ainda que eu continue católico, no momento da missa eu estou mais concentrado na missa. No momento de despachar uma ocorrência ou de presidir um flagrante, ou de peticionar uma petição, um processo cautelar de busca e apreensão, de prisão preventiva junto ao juiz, claro que minha alma, meu coração estão focados ali no direito, não quer dizer que eu deixe de ser católico, eu estou colocando mais ênfase numa determinada dimensão, mas eu não esqueço das outras. Até porque o meu pedido lá não pode ser desonesto, não pode ser errado, e isso me vem à moral do católico. E não deixa de ser um trabalho também que serve para sustentar a minha família, porque eu sou pai e esposo. Então tudo é conectado.
Além
Tudo
de
é
que você
conectado.
pode estar fazendo isso por amor a Deus e ao próximo, né? Fazendo
Exatamente.
no mesmo ato de prender um cara, você pode estar amando a Deus e a ele mesmo, né?
Sim, eu disse na Liga Cristo Rei, lá no Centro Dom Bosco, acho que de 2018, né, numa palestra que eu dei, eu me santifico dando tiro em traficante. Aí o auditório me abaixa. É uma figura de linguagem que mostra que é realmente o cumprimento da minha missão, cumprimento do meu dever de Estado, por amor a Deus, é a santificação. Eu não vou me santificar simplesmente no oratório da minha casa. Também vou fazer isso. Mas eu vou me santificar sendo o melhor profissional jurídico, o melhor profissional policial, o melhor marido, o melhor pai também, ali naquele momento. Momento de fazer amor com a minha esposa, momento de criar um filho, momento de levar um filho no banheiro de madrugada, momento de fazer um inquérito bem feito. Né? Aí é a minha santificação, na minha circunstância, no meu local. Esse é o entendimento de homem de uma maneira integral. O que as pessoas poderiam querer dizer com isso, né, de conciliar, na verdade, é como dar conta de várias missões ao mesmo tempo. Bem, em primeiro lugar, se Deus chama, Deus dá os meios. Né? Então, acreditar na graça. Segundo lugar, disciplinar-se, ter rotina. Eu tenho que ter uma rotina e eu tenho que ter disciplina. Eu sei que hoje eu daria uma aula para vocês bem. Então, está reservado para isso. Não é para eu ver um filme, né? Não é para ver um Netflix, não é para fazer um churrasco, é para estar com vocês. As pessoas não se ordenam a sua vida, não organizam a sua vida, não dispõem de uma porcaria de uma agenda. E quanto mais a gente faz coisas, mais a gente tem tempo para fazer, porque a gente é organizado. E isso decorre também da educação, da autoeducação, de entender a vida como algo pelo qual nós passamos para servir ao próximo. Cansa, claro que cansa, evidentemente que vai cansar. Se eu for chamado para a delegacia aqui esses dias, eu fiquei uns 4 dias da semana passada, ou retrasada, não me lembro bem, eu fiz 3 turnos na polícia, tá? Eu e mais 2 policiais que eu convoquei para isso. Tá? Deixei os meus policiais de cartório fazendo seu trabalho, meus policiais de investigação, eu disse, Ati, nós vamos trabalhar hoje e na semana que vem mais 2 vezes, de manhã, de tarde e de noite. A gente precisava terminar os detalhes aí de uma investigação meio complicada de organização criminosa, tá? De crime organizado. Nós vamos precisar vir de noite aqui, porque a delegacia está fechada, não tem policial militar vindo, não tem outros policiais civis que não fazem parte dessa investigação, pela delegacia, trabalhando, fazendo o seu trabalho, né? A gente fica focado naquilo ali. Cansa? Óbvio que cansa. Óbvio que eu queria estar em casa, né? Pô, a gente estava um frio desgraçado, ligamos a lareira da delegacia, ficamos na frente da lareira, ali, se esquentando e conversando, né? Pelo menos foi depois da neve. E podia estar em casa, na frente da lareira, com a minha mulher, sabe? Tomando um vinho, comendo um queijo, vendo um filmezinho, mas não estou lá trabalhando, cansa, tem que fazer. Só que as pessoas reclamam disso, ah, mas eu tive que trabalhar, mas eu tenho que isso, educar-se é difícil. Mas é a vida acontecendo, a vida é assim. As pessoas são moles, as pessoas são fracas, as pessoas estão acostumadas com tudo na mão, e isso também é processo educacional. Não adianta educar-se e dizer, não, agora eu vou ter um curso de latim. Eu não tenho nada contra o latim, eu estudo latim há muito tempo, a minha esposa está estudando latim, os meus filhos estudam latim aí. Acho que é extremamente necessário estudar latim, mas tem gente que estuda latim e não ordena a própria vida. Tem gente que estuda latim e quer formar-se intelectualmente, sem formar-se espiritualmente, sem saber que é um intelecto que vai se comunicar com a formação espiritual, com a formação humana, não quer melhorar como pessoa, não quer colocar esses dons a serviço do próximo. E aqui eu não estou entrando no utilitarismo, eu estou falando no serviço mesmo. E do que adianta? Eu sou uma enciclopédia ambulante de vários conceitos teológicos, filosóficos, jurídicos, históricos. Isso é um canalha. Isso é um canalha. A educação tem que permear todos esses aspectos.
Já é um particionamento da própria alma, né? Tem uma fábula de Esopo, que é aquela do lobo e do cordeiro, que tem, no latim ele tem uma expressão que eu não sei se no português traduziu direito, que é quando o cordeiro ele objeta uma coisa que o lobo está falando, e ele fala que o lobo foi repulsus ille veritatibus, uma coisa assim. Ele foi. Ele repudia a verdade que ele enxerga, né? Então, exatamente, se você esse tipo de educação, entre aspas, que o pessoal acha que simplesmente obter informação em desordem e em profusão é educação, isso é totalmente apartado da própria estrutura da alma, né? E uma coisa que quando eu escutei o professor Olavo no Instituto Coff, né, quando eu comecei a fazer lá em 2010, uma das coisas que ele mais bate é isso. Ele dizia assim: se você conhece uma verdade, você agora tem a responsabilidade de agir segundo ela, né? É essa ação segundo a verdade que vai a incorporando no seu ser, né? E além do mais, tem outra coisa que ele fala também, que até acho que é numa aula 7, que ele fala: ah, você aqui não trabalha, não cuida dos seus deveres, então sai daqui, moleque, vá arrumar seus deveres, depois você vem estudar, porque vai ficar com essa palhaçada aqui, né? E eu no meu trato com as pessoas, né? Quando o pessoal chegava aqui, eu dizia sempre, para começar a conversa, né? Olha, todo mundo é burro e viadão, né? No sentido de covarde, covarde, cheio de problemas morais. Esses são os nossos problemas. Tem que deixar de ser burro e deixar de ser viadão, né? Não, não adianta só uma coisa, né? Não adianta ser o valentão burro, nem o inteligente, entre aspas, né? Cheio de covardia, né? Cheio de vícios. Mas, enfim.
Não, mas é justamente isso, né? O cara só vai saber ser burro, viadão, se ele se conhecer. Esse é o primeiro passo para poder se educar. E não adianta educar uma parte das suas dimensões, né, da sua dimensão humana e esquecer de outra, porque nós vamos estar compartimentando o ser humano, né? Eu não posso chegar diante de Deus no juízo final com apenas um fragmento da minha alma dizendo: tá aqui, ó, essa parte aqui tá bem feita, o resto tá uma merda. Não, é um ser humano completo que vai se apresentar diante de Deus. E nós nos apresentamos diante de Deus não somente no juízo final, nós vamos apresentar diante de Deus no juízo particular. E mais ainda, nós nos apresentamos diante de Deus a cada instante da nossa vida. Não é só no juízo particular, depois no juízo final. Nós estamos nos apresentando constantemente na presença de Deus. Ainda que nós não tenhamos consciência disso, muitas vezes não temos ou não levamos a sério, mas nós estamos diante dos olhos de Deus a todo instante. E nós estamos apresentando quem diante de Deus? Homem compartimentado, homem fragmentado. Aliás, essa fragmentação é fruto da desordem do pecado original. Ela tem que ser combatida com a graça e com o esforço do homem correspondendo à graça. Qual é o nosso esforço? Em primeiro lugar, entender justamente isso. Esse é o primeiro ponto que eu digo para todas as pessoas para quem eu dou aula, isso para quem eu oriento, né, para quem eu tenho responsabilidade de orientar. Ah, o primeiro ponto para estudar, vocês têm que entender isso aí que eu estou falando aqui. É só que, claro, eu vou dar uma orientação mais individualizada para a pessoa. Que a pessoa tem que entender que ela não tem uma vida fragmentada, profissional, religioso, estado civil, não. Que ela pode ter dimensões da sua vida. Dimensões da sua vida. Essas dimensões da sua vida é a mesma vida. É a mesma vida. Eu não posso, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. Não. Eu sou sempre a mesma pessoa. Eu sou sempre a mesma pessoa. Se eu vou trabalhar, eu sou pai. Não deixo de ser pai por isso. Não deixo de ser marido por isso. Não deixo de ser católico por isso. É uma coisa única, né? Eu me lembro quando eu tomei posse como delegado de polícia aí na cidade de Itaqui, na fronteira oeste, fronteira com a Argentina. Eu fui para lá, me formei delegado em 2008, fui designado para lá e tomei posse lá em 2009, início de 2009. Recém-casado também. Fomos para lá, fomos na paróquia, né? Beira do Rio Uruguai, que separa o Rio Grande da Argentina, e vou me apresentar para o pároco, e o pároco, depois terminou a missa, o pessoal indo embora: não, esperem aqui, vou apresentar um delegado católico, eu disse, padre, eu não sou delegado católico porque eu não faço parte de uma polícia do Vaticano. Né? Eu sou um católico que é delegado. Né? Delegado católico parece que eu vou investigar crimes religiosos. Né? Não, eu sou um católico que é delegado. E isso já mostra uma não compartimentação. Né? Já mostra que eu sou um delegado para todos. Como católico sou para todos. Aliás, no sentido da palavra católica, é universal. Então, já mostra uma visão de mundo diferente. Querendo um delegado católico, por exemplo, música católica. Por exemplo, música religiosa, né? Mas um católico que é católico, toca guitarra, toca baixo, não pode tocar outra música, não pode tocar heavy metal, por exemplo. Não precisa ter música religiosa. Se o cara quer tocar música com letra religiosa, toque, não tem problema. Mas que não diga que é mundano aquele que toca uma música que não é religiosa, porque também não tem problema, ele também está servindo a Deus. Está, né, compartimentando as coisas na vida.
Né? Depende. Tem gente que faz música religiosa que é tão feia que é um contra-testemunho à religião, né?
Que era melhor que ele estivesse tocando Venom, né? Que ele estivesse tocando, que ele estivesse tocando Slayer, que ele estivesse tocando o Sarcófago lá de Minas Gerais, tudo com cruz, cabeça para baixo, no cemitério. Seria mais cristão do que muita música cristã bem mal feita aí.
Exatamente. O cara termina, como é que faz com que a palavra de Deus, que é uma coisa solene, que é uma coisa respeitável, sacra, você, pelo o seu toque desleixado e de baixa qualidade, você a transmita, né, relacionando com isso, que faz com que as pessoas tenham uma rejeição quando elas encontrarem, né, na escritura, no sermão. Então, tá, isso nessa parte eu discordo. Eu acho que o cara não pode nem assim, não. Tenha cuidado quando for.
Mas sabe que isso tem razão, que em outro âmbito, mas ainda no mesmo tipo de raciocínio, em outro âmbito, que é a carnavalização da fé, né, e um sentido meio cafona de viver o catolicismo, ele afasta muita gente. Ele afasta quem não é católico e está querendo. Porque, por exemplo, a Aline, minha esposa, diz... O irmão dela, meu amigo, né? Meu cunhado, minha gente boa, inteligente pra cacete, tá? Morou em Israel, morou no Canadá, o cara é muito inteligente, engenheiro de computação, aí. Ele tá morando no Rio Grande do Sul de novo, gente boníssima. Mas no início era ateu, aí sabe que existe um Deus, agora, mas veja bem, né? Mas entende, a gente fica conversando, tomando vinho, comendo carne aqui a altas horas da noite. Mas se, por exemplo, a gente levasse, não, tu tem que ir na missa agora, hoje, levasse numa missa de alguma paróquia aí, e fosse aquilo que a gente conhece, agora eu vou levantar a mão, abraço o irmão que está do lado, aquelas coisas. Porque ele nunca mais vai botar os pés na igreja. Ah, mas então ele tem repulsa à fé. Não, ele tem repulsa à idiotização. Ele é um sujeito intelectual, ele é um sujeito inteligente, ele é um sujeito culto, com boa cultura, tá? Estuda história, estuda escola austríaca de economia, fala hebraico, fala francês, fala inglês. Como é que eu vou levar ele para o lugar... Abraça o irmão que está do lado e diga bem-vindo, Jesus te ama. Mas puta que pariu!
Além de que tem aqueles sermões que eu ia muito para certas missas, e aí o padre ele falava sempre, né? Deus é amor, ame o seu irmão. Ele só não explicava o que era amor e como fazia isso, né? Não se via de nada.
Aí fica uma coisa etérea ou romântica. E se uma pessoa, por exemplo, como meu cunhado, como tantos outros, que buscam a seriedade, por exemplo, na sua profissão, nos seus relacionamentos, na sua formação intelectual, assim, desconectada de tudo, mas buscando seriedade, ele vai na igreja e não encontra seriedade, o que, que ele vai achar? Que a igreja é uma idiotice. É porque em tudo que ele busca tem seriedade, e na igreja que disseram para ele que é seriedade, ele diz, bem, fé é isso. É, e eu me lembro de, na época de segundo grau, né, hoje ensino médio, segundo grau no colégio, já buscava, já era católico, já tinha uma fé reta, né? Bem ao contrário do que a maioria das dioceses fazia, mas sabia que eu tinha que ir à missa e nem sempre a missa era o que a gente queria. Né? E às vezes tinha que ir num grupo jovem, porque era um ambiente católico de jovens para perseverar. Embora eu soubesse que tinha idiotices ali, besteiras, que não eram coerentes com a doutrina católica que eu estava estudando por fora. E eu me lembro de colegas meus, por exemplo, de colégio, irem às vezes num grupo de jovens e dizer, ah, mas é isso que vocês ficam fazendo? Que bobagem. Então, na verdade, eu estava transcendendo aquilo, eu não conseguia explicar para eles. Então, eu estava com muita gente, pode até se converter pelas besteiras, e aí Deus vai purificando, mas muita gente é afastada por isso. Quem busca algo mais sério. E aí nós vemos como tem gente que, para a gente voltar, né, porque a gente estava falando, como tem gente que busca ou tem uma inclinação por ver os problemas atuais. Tem uma inclinação por autoformar-se, por autoeducar-se. E quando não encontra isso, não encontra isso, se frustra. Ou quando encontra isso de uma maneira ruim, pode chutar o balde e não querer mais saber. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós detectamos um problema no que nós vamos oferecer como cura desse problema. Não sei se é a tua visão assim, de experiência de professor, de dando aulas presenciais, formação também. Né? Quando nós vemos um problema, uma pessoa vê esse problema e nós oferecemos um remédio que não é o remédio adequado para ele, só um veneno. Porque nós não ordenamos adequadamente. E aí nós temos um monte de circunstâncias. Nós somos pessoas que estudam, por exemplo, as virtudes e tudo, e aí vão virar aqueles que ficam cagando regra moral. Mulher não pode usar calça, não pode beber, homem não pode beber, não pode fumar. Porque eles veem um problema, que é o permissivismo, a sexualidade desenfreada, falta de modéstia, falta de pudor, os caras se afundando na cachaça. Eles veem o problema, mas eles acham que para responder esse problema, o remédio, na verdade, é um veneno. Isso acontece muitas vezes.
Essa outra virtude
ele não aprendeu. Vem o problema do liberalismo sexual e acham que o problema que se responde ao liberalismo sexual com puritanismo. Porque foi mal dosado, mal formado.
Essa virtude aí, né? Que deveria encontrar o justo meio para remediar os problemas de acordo com o fim último, que é a prudência, falta, né? Então, não, isso que você falou é muito. Eu falei até sobre isso na live de lançamento agora da formação intermediária, Rafael. Foi o seguinte, né? Eu expliquei ao pessoal por que nós lançamos uma formação que tem quase, o primeiro ano tem quase 90 aulas, né? Quando a gente lançou essa formação, a gente não sabia se as pessoas quereriam, né? E a gente lançou assim por quê? Porque justamente isso que você acabou de falar. Nós vivemos no Brasil, essa é a nossa circunstância. No Brasil as pessoas são dinheiristas, elas são acomodadas, elas são moles. E aí a gente vem vivendo há alguns anos uma certa abertura de consciência, né? Um horizonte de consciência que se alarga em vistas de possibilidades humanas muito maiores. Só que, considerando o cume de anti-intelectualismo, de preguiça, de materialismo, nós que vamos propor alguma coisa, como professores, como alguém que tem uma atuação cultural, nós temos que saber que pode ser uma oportunidade única, né? Então, a gente, antes de lançar a nossa formação, a gente passou 3 anos e meio estudando e dando aula presencialmente para ter uma convicção de que aquilo funcionaria, sabendo também que a gente vai exigir dos alunos o estudo cotidiano e a correspondência em atos daquelas verdades, exatamente pelo que você falou. Por quê? Se, aproveitando essa abertura das pessoas a isso, eu propusesse algo que fosse insuficiente, que não desse resultados, o que é que poderia acontecer com ela? Ou ela poderia achar que algumas aulinhas resolvesse o problema e sair por aí pagando de entendedor do assunto e de professor, aumentando ainda mais o caos. Ou, por outro lado, ela poderia vir de toda boa vontade, querendo se educar, vencer uma série de barreiras morais que culturalmente não são impostas, chegasse nas minhas aulas e dissesse: eu fiz as aulas desse cara aí que falou que isso aí era uma educação, mas eu não estou vendo resultado nenhum, então eu vou tomar cerveja mesmo, eu vou encher a cara, porque esse negócio é conversa, né? Então, por que a gente fez essa formação desse jeito? Ó, isso aqui é um programa de estudos de um ano, você vai ter que dedicar tempo diário. Se você não fizer isso, não vai dar certo. Se você fizer isso, pode me cobrar. Por esse detalhe, porque eu seria responsável, nós seríamos responsáveis por essa pessoa que desistiu de uma vida séria, né? De ordenar-se, de buscar a vida espiritual, de desenvolver as faculdades, de adquirir verdadeiras virtudes na ordem necessária, do modo correto, né? Ou ela poderia, né, ser uma caricatura disso e prejudicar ainda mais o debate público, né? Então, esse foi o motivo pelo qual a gente, quando lança um negócio, é assim, né? Se é para tratar de educação mesmo,
Tem que ser sério.
tem que ser uma coisa que vá resolver, porque depois não é possível.
Tem muita
A resposta
superficialidade, né? Tem muita
é.
superficialidade entre gente que quer formar. Mas a questão, por exemplo, da formação das famílias que nós temos trabalhado em casal. Cara, os problemas são muito grandes porque é a formação extremamente superficial. Formação superficial, às vezes, é até pior do que formação nenhuma. Sabe, nessa questão da formação da mulher que ali me dá, assim, tchê, porque é onde eu vi os maiores problemas, sabe, de arrepiar. Cara, já vi os casamentos desfeitos por compreensão errada de feminilidade, tentando atacar os excessos de sexualidade desenfreada, assim, já que tu pode andar seminua, se agarrando com tudo que é homem, e aí achando que que a resposta a isso é uma visão puritana da vida, uma puritana do sexo, puritana do pudor, da modéstia. Nós já vimos que, por responder um erro com o outro, cara, eu já vi casamento desfeito, eu já vi adultério. Porque quando tu reprime algo que é bom, né, mas que está apenas mal ajustado, tá educando erradamente, tá educando equivocadamente, então tu tá contrapondo um erro ao outro, o resultado não vai ser o acerto. O resultado vai ser um erro, uma cagada de proporções monumentais. É, isso acontece em todas as áreas. Estou dando um exemplo de uma área em que eu vi isso acontecer pela formação que a Lina deu às mulheres, por acompanhar, porque isso acaba sendo o nosso apostolado com famílias, né? Mas em todas as áreas do conhecimento isso acontece. Então nós temos que ficar muito vigilantes, saber que é educação, ou ela é educação integral, ou ela não é educação. Ou é a educação completa do homem, a educação completa da alma, e completa, não estou dizendo para conhecer todos os meandros educacionais, não estou dizendo para o cara ter formação jurídica e de engenharia, não é isso. Né? É formação da alma, personalizada para aquela pessoa, abrangendo todas as dimensões daquele ser humano. Né? Daquele ser humano. Né? Nós perdemos esse. E com isso também vai entrar a formação tradicional, falar assim várias vezes. Sobre o homem rural, nós no Rio Grande do Sul temos muito isso, né? Ainda guardamos muito isso da formação rural do homem ibérico, né? Do homem espanhol, principalmente, aqui na Argentina, no Uruguai, no Rio Grande do Sul. Claro, em todo o Brasil também, mas aqui a gente guarda até por um bairrismo, né? Que se torna saudável no sentido de preservação dos costumes, preservação das tradições. Nós vivemos muito isso aí, né? Do homem rural. E isso transmite uma certa sabedoria. Que pelo menos não nos deixa tão ruim. Quer dizer, a gente tá mal, a gente vota mal, a gente aceita porcarias que nos, principalmente Porto Alegre, né, que é a capital, mas a gente acaba aceitando porcaria, como todo o Brasil, só poderia ser muito pior se a gente não tivesse isso, né? Então eu consigo ver, por exemplo, eu sei que há um certo clichê de alguns de retornar ao campo e tudo, mas há uma boa vontade da maioria, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas querendo acabar com essa loucura, essa neurose de cidade grande hoje. Né? Eu, graças a Deus, tive muitas oportunidades para ir para cidade grande, para comandar delegacias maiores. Né? Eu estou no penúltimo posto aqui da carreira. Né? Talvez no final do ano chegue ao último e posso continuar na cidade pequena se eu quiser. Né? Então, faltar um posto só para chegar no topo da carreira. E poderia, com o grau que tem hoje dentro da polícia, comandar um departamento. Porto Alegre. E não quero. Não quero. Quero ficar aqui. Cidade pequena, tranquila, com as minhas crianças. Né? Precisa comprar alguma coisa, as crianças vão no outro lado da rua. Nós temos estância aqui, temos criação de ovelha, temos criação de vaca, temos cavalo. Isso aí é para as crianças botar. Quando elas estão muito presas aqui em casa e estão muito agitadas, a gente pega o carro e vai para fora. Ir para fora é ir para a roça. Né? A gente chama aqui ir para fora. Vai para fora. Aí os crianças para fora. Botar o pé na merda, para andar a cavalo, para ter que fugir de um carneiro que ficou louco, entendeu? Para matar porco, para matar vaca, para botar ovelha, fez para baixo, sangrar ele, cair toda, tirar o pelego, fazer um churrasco, ver de onde é que sai a carne, não tem uma plantação de carne atrás do supermercado, É, tem um animal que tu criou, tu matou, tu comeu, tu cagou. É o ciclo completo. Entendeu? Cria, mata, assa, come e caga. A criança vê tudo para ele. Isso aí, tinha esse contato com a realidade. Eu tinha uma educação fenomenal.
Exatamente era o que eu estava falando. É uma ordem exterior do natural que ajuda a orientação interior, né? E,
Exato.
infelizmente, grande parte de nós perdemos esse contato, né? E agora eu acho que você vai ter que ir, né?
Isso.
Pessoal, o Dr. Rafael vai precisar ir-se embora, mas eu continuo com vocês aqui ainda para responder algumas perguntas, né? Eu queria dizer a vocês o seguinte, né? Inclusive esqueci de mencionar, você foi o primeiro entrevistado da revista Vila Nova, né, que a gente fundou aqui em Campina Grande.
Exato.
Né?
Que a Aline escreveu, né?
Aline
Isso.
escreveu para ela, né? Então,
Tinha uma coluna.
é uma alegria imensa, né, para vocês que estão aqui nos assistindo. Eu quero que vocês saibam, né, que é uma alegria imensa receber o Rafael aqui, porque antes mesmo da gente ter Instituto Borborema, quando a gente estava ali nos primórdios, tentando se orientar na vida, eu, e não só eu, né, o Taiguara também, e o pessoal aqui, fomos agraciados com já o seu apostolado, o seu trabalho, o seu exemplo aí, que foi colocado na internet, né? E eu queria ter uma oportunidade maior de conversar com o Rafael. Você veja, passou uma hora aqui, deu para nada, né? Acho que
Deu
se a gente
para
ficar
parece que a gente
conversando.
está falando há 10 minutos só, né? Vai passando rapidinho.
Deu parado porque assim, certamente o assunto acho que teria que ser para um curso aí bem longo para a gente conversar bastante. Mas vocês aqui aproveitem a ocasião, né? Saibam que aqui está acontecendo um momento histórico de recebê-lo aqui, porque certamente ele é parte dessa nossa trajetória, né? Uma alegria muito poder ouvi-lo, conversar com ele e tê-lo aqui, inclusive, né, participando desse lançamento de já uma coisa bem desenvolvida nossa, né? Saber que ele aprecia o nosso trabalho é também uma alegria imensa. Queria agradecer muito o seu tempo. Sei que suas obrigações não são poucas. E é isso, né? Assim, com certeza, eu acho que a gente vai ter outras ocasiões de conversar por aqui e espero ter a oportunidade de a gente se encontrar pessoalmente e poder levar mais adiante o muito que a gente tem para conversar, com certeza.
Vamos, tem muito projeto aí que está engavetado que nós temos que retomar aí presencialmente, né? Ou vocês aqui comendo uma carne comigo, ou eu aí dando uma aula no Borborema em Campina. Tá? Estamos planejando para ir aí.
Deu o seu despedida aí, um recado para o pessoal, e eu sigo aqui, pessoal, para a gente responder as perguntas de vocês, e noutra ocasião a gente prolonga mais a conversa com o querido Rafael.
Tá certo. Obrigado, Matheus. Muito obrigado a todos do Instituto Borborema. Foi uma honra, uma alegria. Acompanho o trabalho de vocês. Foi um papo muito bom. Passou rápido, né? Parece que a gente começou a conversar agora há pouco. A gente teria que nos encontrar pessoalmente, ficar tomando um vinho, comendo uma carne e transmitindo para o pessoal uma conversa meio de boteco ou de churrasqueira. Eu acho que ia render bastante.
Por isso que eu não quero lhe trazer aqui para você passar 2 dias, porque não vai dar para nada, entendeu? Tem que
Não vai dar para nada,
passar.
não. Vai ser só para começar a beber. Tá? Foi uma alegria. Continuem aqui com a live com o Matheus e vamos nos encontrar em outra ocasião. Um grande abraço, muito obrigado pela confiança, pela honra.
Um grande abraço. Manda um abraço para a Aline, para o pessoal todo. Deus abençoe vocês todos. E até a
Tá
próxima,
certo.
meu caro.
Obrigado, até mais. Tchau, tchau.
Então, pessoal, eu queria só dizer a vocês o seguinte, né? Continuando um pouco antes de abrir para as perguntas de vocês, respondendo algumas que vocês já colocaram aí. Dentre todas essas coisas que a gente estava conversando aqui, essa tem sido uma das minhas maiores preocupações, né? E por isso exatamente é que na formação, né, além da gente trabalhar toda essa parte da inteligência do desenvolvimento através da linguagem, da literatura, do latim, da poesia, da prosa, a gente tem sempre colocado paralelamente, um estudo mais aprofundado daquelas coisas que tocam mais a ordenação e o desenvolvimento da vontade e das demais virtudes, né? E a nossa formação, inclusive, na formação básica, eu introduzi posteriormente duas aulas que se tratam da ordenação dos deveres no tempo, né? Que a gente, considerando essa finalidade a qual nós somos chamados, né, como um todo, num ser integral, né, a vida da alma, a vida da graça, né, tanto do conhecimento da verdade, como da prática do bem, como da busca da santidade, da sabedoria, eu venho refletindo bastante sobre isso e como é que a gente consegue estabelecer uma espécie de ordem externa, né, do nosso tempo, do nosso lar, dos nossos deveres, dos nossos calendários, das nossas rotinas, do modo como nós convivemos na nossa família, nos nossos atos, para que isso auxilie nesse processo de educação. E essas duas aulas que eu coloquei na formação básica já são, né, como a gente, refletindo sobre todos os deveres que nos cabem, sejam eles familiares, profissionais, religiosos, sejam eles de estudo, de oração, como é que, entendendo a harmonia, a hierarquia, a sequência entre eles, a gente pode um pouco, gradualmente, à medida que nos dedicamos ao estudo e à oração, como é que a gente vai estabelecendo e se auto-impondo uma ordem do nosso tempo, como o Rafael estava falando agora, né? Como é que você vai colocando todos esses deveres juntos para que eles favoreçam ao todo do ser humano atingir sua finalidade, né? Então, isso é uma coisa que tem sido a minha maior, o maior objeto de meditação minha, porque eu via nos alunos com os quais venho conversando, que fazem o nosso curso, né, essa dificuldade de muitas vezes iniciar algo e não perseverar, por causa de coisas que acontecem no mundo, porque de circunstâncias que variam em redor, de novos problemas que surgem para resolver, de novos deveres que aparecem. Então, eu fui estudando e tentando, a partir dessa experiência comigo mesmo e com essa conversa com os alunos, criando uma espécie de noção, né, e uma espécie de aconselhamento mais prático de como é que você estabelecendo essa harmonia, essa hierarquia dos deveres, você coloca um horário, né, semanal, para que você saiba que cada coisa deve ser feita em qual hora, e como elas se unem, né? Exatamente no sentido que a gente falava agora. Como é que você, ao fazer o seu estudo, você visa desenvolver habilidades, desenvolver ordem interior, para que depois você possa cumprir o seu dever de pai, para que depois você possa cumprir o seu dever de trabalho, para que depois você possa colocar-se ante Deus e possa entregar-se, né, de maneira completa, para que ele, por sua graça, lhe vá elevando a vida divina, que é o que ele deseja de nós. Tá? Então, todas essas coisas que a gente vem conversou hoje aqui, elas estão em vistas quando a gente propõe a vocês a nossa formação. Né? E aproveitem que nós estamos agora na promoção de 30%. Para aqueles que não são alunos da formação básica, aqueles que já são alunos da formação básica e pretendem seguir, né? Ainda adiante nesse caminho, nós estamos com 30% do segundo ano de estudos da formação intermediária, e para aqueles que já querem seguir esses dois programas, né, na sua ordem, estamos com 35% de desconto para adquirir as duas formações básicas, intermediárias, e o link está na descrição desse vídeo. Tá? Então, eu vou agora passar para alguns comentários e perguntas aqui, do pessoal. E podem colocar, por favor, que eu as vou respondendo. Boa noite, Elaine. Elaine está reconhecendo a pontualidade de hoje, né? O pessoal só aponta quando está atrasado. A Vanderléia fala que chegaram pelo canal por indicação de Padre Paulo Ricardo e quer fazer as etapas do curso. É isso mesmo, Vanderléia. Muito obrigado, seja bem-vinda. O Padre Paulo nos indicou justamente porque pudemos conversar, ele pôde ver nossas aulas e percebeu como o que a gente tem a oferecer, graças a Deus, contribui com essa. O trabalho dele também, né? E muitas pessoas têm esses problemas humanos que os impedem, inclusive, de se seguir para uma vida espiritual mais profunda. A Maria e Darlene também fala que vê pelo mesmo motivo. Seja bem-vinda. O Gés está dizendo que são muito ricas em conhecimento. Obrigado. Severina está dizendo que se educa através do Instituto Borborema. Está dizendo que eu sou um dos maiores pedagogos do país. Deus te ouça, Severino. Espero que você esteja certo para que eu não tenha que prestar contas a Deus do meu mau trabalho. A Mary traz aqui à tona uma passagem realmente que tem tudo a ver com o que está falando, que Deus da paz vos conceda a santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível para a vida de nosso Senhor. É uma das coisas, inclusive, que a gente não presta atenção quando a gente reza o Pai Nosso, né, por exemplo, a gente diz assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Né? Primeiro, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, como diz, eu acho que é São Paulo, é restaurar todas as coisas em Cristo. Então, quando a gente diz que a gente pede que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. E antes a gente pede, venha a nós o vosso reino. A gente está pedindo, na verdade, né? Primeiro, santificado seja o vosso nome. A gente está separando e tendo toda a reverência e piedade quanto à fé, né? Que é o meio pelo qual nós passamos a conhecer a Deus. Depois, quando a gente pede que venha a nós o vosso reino, a gente está exercitando a virtude teologal da esperança, pedindo que finalmente Deus exerça o seu reinado em nossa alma. E depois disso, a gente está tratando mais da caridade, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o que se coaduna com o que eu falava agora de Santo Afonso de Ligório, que diz que a coisa mais importante para que alguém seja santo é conformar a sua vontade à vontade de Deus. E quando a gente fala que seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, está dizendo que a vontade de Deus precisa se realizar na nossa alma e depois no nosso corpo, né? Então, que ela seja feita a restauração que Deus quer fazer, né? Restaurar todas as coisas em Cristo, ela se dê na nossa alma e no nosso corpo. Assim na terra como no céu. Então, primeiro se dá na alma e depois se dá no corpo. Por isso que a gente vê, por exemplo, efeitos miraculosos no, nos corpos de santos, né? Corpos incorruptos. A gente tem também santos que doentes, por exemplo, São João da Cruz, quando ele estava doente no hospital, o enfermeiro ele recolheu o pus que saía de suas feridas, que tinha um bom cheiro, e passava nos outros doentes e eles ficavam curados. Então, essa restauração que se dá no corpo é causada pela santificação da alma, de modo que as coisas estão unidas, né? Elas se unem, como o Rafael falou muito bem, é uma coisa que meio que nos é tirada pela cosmovisão do apocalipse de Hollywood, né? Não é que esse mundo será destruído, esse mundo será restaurado, todas as coisas serão restauradas em Cristo, mas ele vai ser primeiro restaurado a partir da santificação das almas. E essa santificação das almas resultará num corpo glorioso, quando a alma voltar a se unir a esse corpo e todas as coisas, este mundo será restaurado em Cristo. Então, isso daí você já vê, né, como essas coisas estão de fato todas unidas e a gente não é nem um pouco gnóstico. Né? A Zaraba está falando aqui: formação integral do ser com a borda do Dr. Rafael pode-se depreender que há muitas escolas não formam, mas deformam. O IB está aqui para corrigir esse desvio. Com certeza, é o que nós lutamos, entregamos nossa vida para fazer aqui, especialmente através da formação básica intermediária que está em promoção agora. Então aproveitem, pessoal. A Isadora pergunta: além do curso básico intermediário do Instituto, o que posso fazer em relação à orientação espiritual com alguém sábio santo, ou que livros ler nessa intenção? Bem, Isadora, a primeira coisa que nós podemos oferecer é a formação na qual você vai começar a desenvolver, com a graça de Deus, não só as faculdades propriamente humanas, mas vai ganhando uma ordenação interior como um todo, que é fruto desse conhecimento da verdade, essa inclinação da vontade ao bem, que vai aí, portanto, colocando em seu lugar a desordem que há naquelas paixões da carne, né? Que aí elas vão sendo orientadas a isso. E lá, obviamente, junto a essas coisas, nós vamos sempre tratando também da parte espiritual. Inclusive, na formação básica, nós incluímos depois, por ver necessidade, um curso sobre a antropologia, sobre como a alma funciona, do nosso querido Danilo Gustavo, para dar uma dimensão maior, tocando ainda já nessa parte espiritual. E eu também, né, por ver necessidade, comecei o ano passado e vou retomar agora uma formação espiritual, especialmente para os alunos da formação. Essa formação é gratuita, né, para que ajudar as pessoas a entenderem como é que elas vão desenvolvendo-se, conhecendo melhor toda essa parte espiritual, praticando oração, aproximando-se dignamente dos sacramentos e tudo mais, para que elas possam fazer as duas coisas em conjunto, através das quais nós vamos ordenando todos os nossos atos e nossos deveres na vida. Ademais, na formação básica, essas aulas do horário, elas vão dar, digamos, uma estrutura na qual você vai encaixando esse estudo, né, da educação clássica verdadeira que a gente está buscando aqui, e também da oração. A oração é a coisa mais importante. A busca da graça, a busca da amizade com Deus é a mais importante. A segunda mais importante, eu diria, é esse desenvolvimento das faculdades humanas e essa aquisição de virtudes que vem por essas duas vias. E muitas vezes a gente não consegue avançar bem nenhuma nem outra, e nem cumprir os nossos deveres de trabalho, de tudo mais, porque a gente não cuida primeiro das coisas primeiras. E como dizia Aristóteles, né, você não desenvolve nenhuma virtude, todas as virtudes só se desenvolvem, na verdade, se forem em conjunto, falando ele das virtudes cardeais. E essas virtudes cardeais, elas são guiadas pela virtude da prudência, que é uma virtude da inteligência, né? Assim como na vida espiritual nós ordenamos, nós desenvolvemos primeiro fé, que vai arrastando a caridade, a esperança, e que vai nos tornando mais aptos a receber a iluminação da graça e unir-nos mais a Deus. Então, todas essas coisas estão unificadas, e aí eu tentei ajudar os alunos a enxergá-las de modo sistemático, unificado, para que reservem o tempo e busquem fazer os atos mais perfeitamente que cabem em cada tempo do dia, de modo que todo esse desenvolvimento da alma, né, seja ela no seu sob a luz da razão natural ou sob a luz da graça, ela vá se dando de uma maneira ordenada, porque em tudo existe ordem, e também no desenvolvimento dessas coisas existe uma ordem, que é a ordem própria da pedagogia, né? A pedagogia que, inclusive, que nosso Senhor fez para com os apóstolos, né? Que ele praticou com os apóstolos. Ele simplesmente não transmitiu graça aos apóstolos, ele foi ensinando ao longo de 3 anos e meio. Então, pode ter certeza que nós estamos levando em conta tudo isso que você deseja aqui na nossa formação, E com a graça de Deus, nós iremos ajudar nisso. E, ademais, existem outras coisas que podem ajudar, né? O Rafael aqui mesmo tem um curso sobre catequese, tem outros cursos bons. E que, se você entrar na formação e adquirir essa capacidade de ordenar a sua mente, de ler corretamente, de ter atenção, de ter memória, isso vai facilitar para você estudar qualquer coisa que você queira, na ordem correta, inclusive saber essa ordem. E aí o Padre Paulo Ricardo também tem o curso dele em Engenharia de Santidade, 1 e 2. Agora parece que vai lançar uma oficina de santidade com uma direção espiritual mais prática, né? E a gente vem conversando com várias pessoas, né, para justamente ir introduzindo cada vez mais todos os elementos necessários dentro da formação. Então, pode ter certeza que tudo isso é levado em conta e se tiver alunos aí, eles podem dar o testemunho de quanto isso tem sido favorável a esse desenvolvimento integral deles, né? O Bruno está dizendo que esta live foi sensacional. Obrigado. O Lucas está lamentando a saída do Rafael, né, doutor Rafael. É isso aí, Lucas. A vida é assim, né? Como diria o pessoal lá, eu não posso dizer, senão vão tirar o vídeo lá, né? You can't always get what you want, né? Samila. Oi, Samira, tudo bem? Tá dizendo aqui, Rafael, além de sua inspiração na vivência católica do lar, responsável muito do que a minha vida, família vive hoje. Que Deus abençoe. Samila e Harley são das antigas também, pegaram essa época da internet, com certeza. A Cris está dizendo para Rafael voltar se ele vir, depois fique aí atento aos apelos, viu, meu cara? Deixe-me ver aqui o que é que nós temos mais. Quais são as mídias de Rafael? Se alguém puder botar aí, por favor, eu coloco aqui na tela. A Nath está aqui dizendo que precisa disso. Está muito difícil para mim, sou aluno do IB e é maravilhoso. Obrigado. Jonathan nos deseja vida longa. Obrigado, Jonathan. Super Galego pergunta: e como manter a constância nas nossas ações no cotidiano com tantas distrações? Exatamente, essa é a nossa, é o tema, é o propósito da nossa formação, né? E eu vou explicar isso muito detalhadamente, de modo mais prático, nas aulas do horário, na formação básica e na formação intermediária. Eu já expandi esse assunto, já são 10 aulas, explicando em princípios, né, e práticas como é que a gente faz isso. É preciso entender primeiro como é que funciona a aula, né, e saber que justamente essa desordem não é causada pelo exterior, ela é causada pelo nosso interior desordenado. Você vai ver que há santos que estão em situações mais caóticas possíveis e não se abalam, né? Veja, o dia desse celebramos São Maximiliano Maria Kolbe, né? E ele estava num campo de concentração. Quer circunstância mais louca do que essa, mais opressiva do que essa, no entanto, fez o que devia, deu a vida por um pai de família, né? E esteve alentando todos os seus companheiros de câmara de gás até que eles morressem. E entregou sua vida por amor a Deus e ao próximo. Então, o nosso problema é um problema de desordem interior. E essa desordem interior, ela precisa ser resolvida através de uma verdadeira educação, né? A pedagogia, ela é uma necessidade. A verdadeira pedagogia, que leva em consideração a vida espiritual e a vida intelectual e as decorrências disso, em razão justamente dessa desordem na qual nós nascemos, e ainda mais nos tempos atuais dessa desordem circundante que nos afeta por causa da desordem nossa. Só que você só consegue efetivamente responder bem a essas coisas, né, se você ordenar a sua alma. Só que para ordenar sua alma existe uma ordem também. dos estudos, da oração, das coisas, né, dos objetos sobre os quais você procurará a verdade ou procurará rezar, né? Veja, como a gente começa a rezar é através de orações que o próprio nosso Senhor deu, né? Ou os salmos que são inspirados por Deus. Existe, na divisão do padre Antônio Rui Marim, a partir das moradas de Santa Teresa, o primeiro grau de oração é a oração vocal, o segundo é a meditação. A terceira é a oração afetiva, a quarta é a oração de simplicidade. Nessas duas primeiras, você precisa, né, colocar a sua atenção e tentar conformar a sua vontade aquelas palavras que Deus deu para você falar com Ele. Né? Nosso Senhor foi quem disse. Quando orares ao Pai, dizer assim, e ensina o Pai Nosso. Ora, por que as pessoas não conseguem se concentrar na oração? Por que as pessoas não conseguem entender um texto? Né? Você veja, falta atenção, falta recolhimento, falta silêncio interior. Ora, isso se dá por falta de desenvolvimento de virtudes, que, por sua vez, se dá quando a parte humana ou a parte espiritual, propriamente dita, que é a conduzida por Deus, né, pela graça santificante e atual, ela vai se dar justamente quando essa parte começa a compreender uma verdade mais amplamente, através da inteligência, aderindo ao bem através da vontade, ela começa a dizer não aos impulsos desordenados do concupiscível, do imaginário, do irascível. Né? Ela vai guiando as suas atitudes em vistas do fim último. E se você não tem o desenvolvimento dessas potências primeiras, para isso você precisa colocá-las em ato por tempo suficiente, no objeto correto, na ordem correta, como é que você vai ordenar aquelas outras, né, potências da carne que estão desordenadas, mas que estão sendo alimentadas em sua desordem desde que você nasceu? Então, você fica incapacitado de adquirir verdadeira virtude, né? Porque a verdadeira virtude, que é uma ordenação da alma, quando há esse desenvolvimento das partes superiores, ela vai se dar conduzida pela inteligência, em primeiro lugar. Né? E depois, em consequência, pela vontade. Então, a nossa falta de constância, no fim das contas, ela é um resultado da preguiça. E a preguiça, por sua vez, né, ela é o seguinte, ela é uma falta de amor ao bem máximo. É uma falta de clareza, e essa falta de amor pode ser uma falta de clareza do bem máximo que nós podemos obter. Porque a preguiça é assim, você quer um bem, mas quando você olha o que são os obstáculos para chegar a esse bem, você diz assim, eu quero esse bem, mas não ao ponto de suportar tudo isso. Entende? Então você não busca ardorosamente aquele bem porque você olha muito para os obstáculos. Né? E você não desenvolve o amor por aquele bem ao ponto desse amor fazê-lo suportar tudo para chegar a esse bem. Só que você não ama aquilo que você não conhece. E você não conhece aquilo a não ser a partir da inteligência ou da fé, que é uma virtude que é infusa na própria inteligência. De modo que grande parte dos problemas que nós temos é por essa falta de compreensão da vida como um todo e do que está em jogo. Aliás, tudo isso que eu estou falando, eu falo em muito maior detalhe nas aulas que estão aqui gratuitamente no nosso canal, que vocês podem ver na aba playlists, que se chama A Circunstância Atual e o Caminho da Verdadeira Educação. São 6 aulas desse curso, né, que eu vou descrevendo mais detalhadamente todo esse caos que nós vivemos em toda a sua crueza, em toda a sua completude que eu consiga, para depois mostrar a grandiosidade do que nós somos chamados. Se você não sabe qual é a grandiosidade do bem a qual você é chamado e o qual você pode realmente chegar a ele nesta vida, você cai nesse esquema da preguiça e da inconstância que é consequência. Né? Porque você não vê a grandiosidade do bem e aí você não se esforça e não vence os obstáculos para chegar até ele. Então, no fim das contas, a preguiça se dá por falta de prudência, por falta de consideração de que nossa vida está acabando a cada minuto, de que a morte pode chegar a qualquer momento e que o que importa são as coisas que vão além da morte, que vão permanecer além da morte, que são aquelas que nos vão dar felicidade verdadeira, completa, aquela que responde ao nosso anseio de perfeição, completude. Né? Isso eu trato na aula 2, né, que se chama A Finalidade do Homem, as duas contemplações desse curso que eu falei. Também trato um pouco disso numa outra palestra que está aqui, que é aqui no canal, que se chama O Reino da Meridade. O único caminho atual é o fracasso. E outra palestra que eu dei aqui, que se chama Onde Está Tua Atenção, Aí Estará Teu Coração. Né? Então, muitas coisas a gente vem tratando aqui há muito tempo. Então, pode ter certeza, você só vai conseguir vencer todos esses problemas que pesam sobre todos nós à medida que você siga, né, de maneira sólida num caminho educacional que lhe vá levando a enxergar e responder, né, a verdade e ao bem que se lhe apresenta, porque você está desenvolvendo sua capacidade de enxergar essa verdade e de dizer sim, inclinar-se com sua vontade a esse bem e, consequentemente, colocando no seu lugar as distrações que são causadas pela desordem das paixões, né? Se você tiver um caminho educacional seguro e você fizer o seu trabalho cotidiano, e aí é muito mais seguro fazer isso em razão com alguém que está fazendo isso já há mais tempo e que procura ligar-se a uma tradição que fez isso por milênios, né? E pode ter certeza que aí, então, Deus nos ajudará naquilo que faltar se nós fizermos o nosso máximo. Então, é isso que a gente tem que fazer. E nós estamos tentando fazer isso e temos obtido, na verdade, um resultado muito bom com o auxílio de Deus, com certeza. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Mas, se você quer uma resposta mais longa dessa sua pergunta, veja essas aulas e entre na formação. A Lu está dizendo, vou usar minha pequena economia, estou desempregado no momento, mas vou me inscrever nesse curso. Estou querendo há muito tempo, vou aproveitar essa promoção. Muito obrigado pela confiança, Lu. E pode ter certeza que tudo que você precisar, né, estaremos aqui para atender você. Lá na formação você terá o acesso ao contato dos professores e já me disponho de antemão a ajudar em tudo que for necessário para que você siga bem e obtenha os frutos desse processo educacional. O David falou, é Davi, né? Chegando agora aqui no canal, achei interessante a proposta, irei me organizar para entrar. Seja bem-vindo, entre. Veja, temos mais lives aqui na última semana, temos nas duas últimas semanas só live de apresentação da formação. Tem esse curso que eu acabei de recomendar, Circunstância Atual, Caminho da Verdadeira Educação, que lhe darão, né, uma compreensão bem melhor disso que nós estamos propondo aqui. Juliana pergunta, o que não pode faltar em nosso plano diário? Bem, na aula sobre os 10 mandamentos, né, que é a sexta aula desse curso, eu vou explicar, né, como todas as coisas, no fim das contas, elas nos 10 mandamentos já estão preceituados. Né? E então, na verdade, uma coisa que me parece muito clara é que você precisa resolver e cumprir bem, com perfeição, cada vez mais tendendo, buscando essa perfeição, todos os seus deveres. Né? A começar de reconhecer qual é a hierarquia e a harmonia, a sequência deles. Então, não adianta você focar num dever específico e querer resolvê-lo só. Se nós somos chamados a ser pais de família, ou somos chamados a, sei lá, ser sacerdote ou religioso, Nós temos deveres graves que são, inclusive, o meio pelo qual nós nos santificaremos se nós o cumprimos em atenção a Deus e ao próximo. Mas para que seja possível cumprir bem qualquer coisa e reconhecer o justo meio de ação em todas as circunstâncias complexas que se nos apresentam, é necessário que primeiro cuidemos da oração e depois do estudo, né? É por isso que nosso Senhor fala. Portanto, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal. Isso é nosso Senhor que fala. Então, ele dá a ordem da busca, o reino dos céus e a sua justiça, e, ou seja, em consequência a isso, tudo mais vos será acrescentado. Às vezes, por não entender essa ordem, a gente busca o tudo mais que seria acrescentado, desprezando primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e a gente não recebe nada mais, no fim das contas. A gente não consegue receber, resolver dever nenhum. De modo que, ou a gente tem uma compreensão mais clara de todos os deveres, inclusive os deveres para com Deus e os deveres para com o próximo, ou então a gente pode exagerar em alguns pontos. E não obter o desenvolvimento correto, tomar as coisas erroneamente, como o Rafael falava agora há pouco, né? A sua vontade não consegue reconhecer o bem propriamente, a inteligência não consegue enxergar a verdade, e aí você, por mais boa vontade, né, que é uma expressão figurada, você tenha, você vai errar. E aí, sua vida inteira e sua eternidade pode ser uma tragédia, né? Pedro Miguel, é muito louvável o trabalho que vocês fazem. Deus seja louvado por isso. Amém. Rezem por nós, por favor. O Felipe está me parabenizando pela promoção à Monte Sagrado. Obrigado. O Tiziano colocando aqui um relato. Boa noite, professor. Aula 1 do horário foi fundamental importância para que eu conseguisse retornar aos estudos. Consegui me organizar melhor. Obrigado. Fico muito feliz, Tiziano, que você tenha visto. Veja a segunda agora e veja as 10 do intermediário. E não sei se você está na formação espiritual também. Lá eu vou detalhar outras coisas mais da parte espiritual propriamente. A reabsorção das circunstâncias e o ordenamento dos estudos nos encaminha para a sétima morada. Está correto isso? Poderia falar um pouco sobre a sétima morada? Cara, na circunstância atual e o caminho da verdadeira educação, eu falo mais sobre essa reabsorção das circunstâncias e da santidade da sabedoria como finalidades, né? Mas o detalhe é o seguinte. O que é essa tal reabsorção das circunstâncias? Né? Existem dois eixos nos quais a vida humana se dá. O primeiro é a situação degradada em que ele nasce, que é causada pela desordem oriunda do pecado original. Então, todo mundo nasce nessa desordem. Ela pode ser aprofundada pelos pecados pessoais e pela desordem em redor. Então, esse é o eixo da circunstância. A gente precisa aceitar essa circunstância, entendê-la. Mas antes disso, a gente precisa saber qual é a finalidade. E a finalidade, como você bem colocou, é a sétima morada. O que é a sétima morada, né? A sétima morada, como diz Santa Teresa d'Ávila, é aquela região da nossa alma na qual a Santíssima Trindade, né? Aí, aproveitando o que São Tomás fala, sustenta no ser a nossa alma desde a essência. De modo que a vida espiritual, ela consiste, né, numa condução pela graça que nós vamos tendo dentro da nossa alma até esse ponto central, fundamental do nosso ser no qual nós encontramos, né? Nós nos unimos nessa vida, nesta vida, mais perfeitamente à Santíssima Trindade. E isso vai se dar de um modo pedagógico. Para isso é que serve tudo: a igreja, os mandamentos, os sacramentos, a escritura, a oração. É para isso que Deus fez o mundo natural, né? Do modo que ele é, para nos ir ensinando. É para isso que Deus revelou o que está nas escrituras. É para isso que todas as coisas se ordenam, né? Então, todas as coisas elas se ordenam para nos levar a cada vez mais reconhecer, né, a verdade, e dessa verdade nós começamos a reconhecer a própria verdade encarnada, que é Cristo, né, para que ele nos vá levando a conhecer a verdade máxima, né, que é o próprio Deus em toda a sua trindade. Só que ele não quer fazer com que nós tenhamos esse encontro com a verdade meramente por pensamento. Ele quer fazer de modo integral, né? De modo da totalidade da nossa alma, conduzida, né, pela graça, iluminada pela graça e conduzida, né, pelo movimento desse organismo sobrenatural que emana da graça santificante, que é nos infusa em nossa essência pelo batismo. E, à medida que a gente vai, né, colocando em ato a nossa fé, a nossa inteligência aperfeiçoada pela fé, a gente vai conhecendo a verdade que está na escritura, que está na oração, até que depois a gente passa a enxergar, todas as vezes que a gente coloca a nossa atenção, a nossa inteligência, a perceber as verdades que estão ali, que Deus colocou exatamente para causar esse efeito, a gente começa a perceber a presença, né, no ato de fé, de uma pessoa. E à medida que isso vai se aprofundando, a gente vai percebendo, portanto, que essa pessoa é o próprio Cristo, que na sua humanidade gloriosa é a causa instrumental de todas as graças e que se vai deixando conhecer à medida que a alma vai se desenvolvendo espiritualmente por influxo dessa graça, no conhecimento da verdade sobrenatural que é revelada. E aí, ela vai se tornando mais apta, ela vai se desenvolvendo para receber mais luz, né, divina, que é a graça atual, é uma participação no ser de Deus que nos faz enxergar mais claramente essas verdades e a própria presença do Cristo. E isso vai, portanto, nos fazendo amar o Cristo. E nos fazendo amar o Cristo, a gente vai se inclinando para unir-se a ele, de modo que a fé, a esperança e a caridade vão se unindo em torno de conhecer, né, e amar a Deus. Amar o Cristo na nossa própria alma. E isso vai nos levando cada vez mais profundamente a encontrar a plenitude do conhecimento que se pode ter do próprio Deus nessa vida, que é a sétima morada, né? Enfim, é todo esse caminho aí que é preciso não só entender por ideia, mas praticá-lo, que é o cristianismo, né? E que a pedagogia verdadeira deveria usar de tudo, tanto das potências naturais por elas mesmas, mas também das virtudes teologais que nos são dadas por graça, e de todo esse organismo sobrenatural, né, que nos é dado pelo batismo, para que possamos trilhar esse caminho interior, né? Então, é isso que a gente tem que buscar, como eu explico lá na aula da circunstância atual e o caminho da verdadeira educação. Veja lá que quem não viu essa aula, vejam essas 6 aulas, porque eu vou dar o melhor que eu consiga de explicação do centro da coisa que nós estamos buscando quando a gente está estudando latim, quando a gente está estudando poesia, quando a gente está estudando todas essas coisas que a gente propõe na formação e quando a gente vai buscar a oração e ordenar a nossa vida, né? É isso que nós estamos buscando E bem, brevemente foi isso que eu falei, mas lá na formação e na formação básica, intermediária e na formação espiritual, vamos dar o caminho que nós conseguimos maximamente chegar, o máximo que a gente conseguiu chegar até agora, para que você também vá com consciência, né, com compreensão clara, porque a inteligência precede a vontade, trilhando esse caminho com o auxílio de Deus. Perdão pela minha dúvida que foge um pouco ao que foi debatido, mas como lidar com quem acha que professar uma religião formal é um erro? Obrigado. Bem, Cris, aí muitas vezes o problema das pessoas e não entender como as coisas são é um problema mesmo de falta de inteligência, de virtude. Porque se pudéssemos discutir racionalmente com as pessoas, nós temos 1 milhão de coisas para falar. Nós temos as próprias profecias do Antigo Testamento que se cumprem no Novo Testamento. Nós temos as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos os milagres dos santos ao longo da história. Nós temos a própria criação da igreja por nosso Senhor Jesus Cristo, que comprovam que esse foi o caminho escolhido por Deus. Não é? Só que para que você consiga fazer uma discussão humana, é preciso que as pessoas se comportem, né, racionalmente. Infelizmente, devido a essa degradação educacional como um todo, as pessoas sequer têm meios, muitas vezes intelectuais, de entrar na discussão racional, seguir um ponto metodicamente, procurar a comprovação das coisas e tudo mais. Então, muitas vezes, essa discussão não é possível por falta de meios, de inteligência, de vontade, de virtude. Por isso que, inclusive, esse é um dos motivos pelos quais nós nos dedicamos a fazer a formação. Sem essa capacidade de diálogo racional humano, como é que a gente pode discutir as coisas mais elevadas? Isso é uma experiência que a gente passou, né? No início, lá em 2010, a gente começou a dar aula de catequese, a gente fez uma revista, né? Só que a gente via que as pessoas não conseguiam entender profundamente ao ponto de procurar viver conforme aquilo. Então, por isso que a gente foi dando esse espaço para fazer essa formação, né? Então, é isso que tem que ser feito, no fim das contas. Porque, se fosse por argumentos, né, seria muito fácil identificar isso. Tem muitos meios, né? Tem os livros do Scott Hahn, que inclusive é um convertido, era um ex-pastor protestante, que vai mostrar pela escritura, por muito tempo. Tem muitas coisas, na verdade, né? Santo Agostinho. Zaraba está falando aqui. Fui professor décadas atrás do ensino médio e percebi o problema da centralização da educação no MEC, impondo grade de disciplinas. Sempre defendi a ideia da... Não entendi essa palavra. Da educação com os pais definindo a grade curricular, o que seria um passo para o retorno à educação clássica. Depois ele disse que dirigiria-se a mim. Bem, o grande problema, meu caro, é o seguinte, é que a verdadeira educação, ela precisa se dar, né, pessoa a pessoa, a começar de que o mestre, o professor, ele é capaz de conduzir o seu aluno, porque ele mesmo já trilhou esse caminho, ou ao menos uma parte significativa desse caminho. Então, esse tipo de coisa não vai ser resolvido em escola, não vai ser resolvido em Ministério da Educação, não vai ser resolvido por instituições de tipo empresarial que não se importam com as pessoas e que não se relacionam integralmente pessoa a pessoa. Se nós não nos educarmos e não nos juntarmos a outras pessoas que também se educam para formar onde nós estamos, né, comunidades, instituições de tipo familiar em que as pessoas têm um valor pelo que são, não será possível educar ninguém e não será possível reverter esse quadro, né? O Ismael está dizendo, mande uma mensagem para mim no Instagram, ele colocará no grupo da formação espiritual. Exatamente. Isso responde à sua pergunta, Pedro Miguel. Esse grupo ele é de iniciativa minha, né? No domingo, o Evangelho apresentou a dificuldade de aceitar as palavras duras, que é seguir o mandamento sem relativismo, doença de nosso tempo. E muitos discípulos se afastaram. A luta é essa? Então, Cláudia, justamente existe uma ordem, né? Como eu falava, no próprio conhecimento de Deus através da vida espiritual. E Deus dispôs desses meios, né? Ele construiu uma igreja, ele deixou uma escritura, ele construiu um magistério para interpretá-la, ele deu a oração, os sacramentos, os mandamentos. Quando a gente vai sendo bem conduzido nisso, o que vai acontecendo é que a gente vai ganhando uma capacidade maior de entender as verdades mais profundamente. Quando você entende uma verdade mais profundamente, né, e você apresenta a vontade, isso faz com que a vontade ame o bem, né? Porque uma vez que essa verdade é apresentada à vontade, ela é percebida como bem. E quanto mais ela ama, né, esse bem que lhe é apresentado, e quanto mais a inteligência percebe mais profundamente uma verdade, tanto mais vai ocorrendo uma ordenação interior, que é justamente esse processo de aquisição de virtudes, né? E essa questão de virtudes, eu explico isso lá também na circunstância atual e o caminho da verdadeira educação, ela vai se dando de um modo específico, que é o modo de funcionamento da alma. Você não pode amar aquilo que você não conhece. De modo que ou você é bem conduzido na ordem correta, né, a reconhecer a verdade no objeto correto primeiro, ou então a própria inteligência não se desenvolve e não apresenta o bem à verdade, à vontade. E a vontade, se não responder bem, não se corrigirá, né? Porque quando a vontade ela não está ordenada e ela só se ordena a partir da inteligência, tudo só se ordena a partir da inteligência, você se torna uma pessoa injusta. E o que é uma pessoa injusta? É uma pessoa que não dá a cada um o que é seu. Mas quem é o cada um e o que é seu? É a inteligência que vai ter que dizer, né? Porque o que é de Deus? E o que é dos homens? O que é do seu filho? O que é da sua esposa? O que é do seu chefe? O que é do mendigo? Né? O que é do Papa? O que é do político? Como é que você vai dar a cada um o que é seu se você não sabe o que é de cada um? Então, essa dificuldade, né, de não aceitar as verdades, às vezes, por justamente uma falta de compreensão mais profunda do bem que é aquela verdade, é que nós não nos inclinamos a ela, né? Gabriel Dias pergunta: você disse que o lazer precisa ser no mínimo neutro para não acontecer uma dispersão. Você citou a música clássica como lazer neutro. Como aproveitar melhor a música erudita? Esse é uma das coisas que eu tenho observado muito nos alunos, né? É que às vezes ele até reserva um tempo correto da oração e do estudo, mas no restante do tempo eles se deixam, mover pelas circunstâncias externas, pelas aflições, pelos movimentos ordenados do irascível e do concupiscível. E aí a lógica é a seguinte: uma potência, uma faculdade da alma, ela se desenvolve conforme os atos. Se o ato da potência é desordenada, ela aumenta a desordem. Agora, se você realizar atos ordenados, você está desenvolvendo aquela potência. E uma vez que você desenvolve as potências superiores da sua alma, você vai sabendo e refreando os atos desordenados das potências inferiores. Qual o problema dos tempos atuais? É que outrora nós tínhamos, né, elementos externos, como eu falei, o contato com a natureza, a arte, né? A arquitetura, a liturgia, a vestimenta, as famílias bem estruturadas, a sociedade bem estruturada, as autoridades como figuras adequadas para o guiamento das pessoas, nós tínhamos essas coisas, né, que nos iam ajudando a sempre estar relembrando a ordem interior que nós estávamos buscando. Quando nós temos hoje um tipo de arte, entre aspas, né, de música, muito entre aspas, que nós temos, elas foram feitas, na verdade, para ativar, né, para aprofundar essa desordem que nós visamos combater na educação. De modo que, se você passa 2 horas estudando, 2 horas rezando, mas você passa, sei lá, 16 horas, 14 horas na aflição, ouvindo música ruim, né, já com o caos urbano que você tem, você está acendendo uma vela para Deus e 10 para o demônio, né? Porque você está alimentando a parte superior de uma maneira melhor, mas em menos tempo, e você está alimentando em mais tempo a desordem que já é maior. Então, isso cria uma dificuldade muito maior para que você persevere no desenvolvimento das faculdades superiores, se é que você já está tendo. Então, quando eu falo assim, de você ter cuidado e buscar música boa, né, na hora de descanso, de lazer, que você, se você precisar, filme bom, obras de arte pictóricas boas, é porque essas coisas, embora elas possam ser fruídas até de uma maneira como descanso, elas estão muito próximas de significar a ordem que você está buscando na oração, no estudo, porque são os bens próprios da inteligência, da vontade, do espírito, né, que elas transmitem. É muito conveniente que você faça isso. Na formação intermediária, eu estou tratando um pouco mais detalhadamente disso, e estou até sugerindo alguns exercícios nesse sentido. Quem depois pode me lembrar, lá na formação espiritual, eu posso sugerir algumas músicas nesse sentido que vão ajudar vocês. E até tem alguns canais que são bem interessantes, que eles representam graficamente os movimentos sonoros, né, que a música está fazendo, que vão ajudando você a entender. Mas, via de regra, você precisa prestar atenção, né, na melodia, na harmonia, nos timbres, né, na hora que entra um violino, na hora que entra um trompete, na hora que entra o cravo. Se você ficar prestando atenção nessas coisas, você já vai tendo uma fruição mínima, né, de como apreciar essas obras de arte. Você já vai tendo uma diferença, né, de alma quando você se expõe a esse tipo de coisa boa e ordenada, que você vê claramente o resultado. E eu digo que, se você tiver um primeiro contato porque não está habituado e não gostar, sempre parta do pressuposto que o problema é seu. Você tem um mau costume, um mau hábito. Force um pouquinho, você vai ver como essas coisas são boas. Eu digo isso por experiência própria, né? Há um tempo atrás, eu nunca tinha parado para escutar essas coisas, só escutava música popular. E aí eu fui escutar, não, porque eu nunca escutei essas coisas, fui escutar música clássica, né? E aí, no primeiro instante, eu não gostei. Aí eu disse, rapaz, mas isso deve ser um problema meu, eu devo ter um mau gosto, né? Isso a gente vê, inclusive, quando a gente, por exemplo, você está habituado a tomar uma cerveja ruim. Se alguém lhe der uma cerveja boa, você vai achar ruim, né? Então, é um problema seu, não é do objeto. E aí eu tive essa compreensão e comecei a forçar um pouquinho hoje, assim, depois você vê, pô, isso aqui é muito melhor do que essa porcaria que eu escutava. E eu não estava porcaria, assim, dessas coisas que o pessoal escuta, né, hoje. Obrigado, João. Radialista. Felipe está aqui me corrigindo, acho que a respeito de São Maximiliano Maria Kolbe, dizendo que não foi por câmara de gás, foi por inanição. Se foi isso, desculpa aí, mas fica aí a correção de Felipe. Então, pessoal, ficamos então por aqui por hoje. Quero lembrar vocês que a nossa formação, o nosso principal trabalho que visa resolver, ajudar-lhes em todos esses desafios da falta de educação, da desordem em redor, né, para que nós possamos melhorar nossa atenção, nossa compreensão da realidade, nossa vontade de fazer o bem, para que possamos nos orientar entre todos os nossos deveres e problemas que se colocam, para que a gente possa educar bem nossos filhos, para que nós estejamos na posse de nossa vida, né? E possamos, inclusive, dar o tempo que é devido a Deus, com todo cuidado e devoção, né? Nossa formação básica, intermediária, é o melhor que nós temos a oferecer. Então, aproveite que estamos com promoção de 30% na formação básica, 30% na formação intermediária e 35% na formação, nas duas formações, no combo com as duas formações, e isso é por tempo limitado. Então, aqui na descrição do vídeo você encontra o link, se inscreva já e comece agora efetivamente a seguir nesse caminho que nós temos dedicado muitos anos de nossa vida para chegar a oferecer a vocês com a segurança de que efetivamente entregará o que promete e levará esses efeitos que vocês poderão logo observar em suas vidas. Ok? Então, é isso, pessoal. Fiquem com Deus e fiquem atentos que teremos mais lives ainda nessa semana, no lançamento desta formação intermediária e na promoção da formação básica intermediária. Muito obrigado. Fiquem com Deus, rezem por nós e nos vemos na sala de aula com a graça de Deus.